14 horas do dia 19 de março de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vigilância. Solicito da nova vereadora Janete Aparecida que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Raimundo Nonato, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Boa tarde a todos. Salmo 142. Pesar, aflição e angústia. Senhor, ouvi a minha oração pela vossa fidelidade. Escutai a minha súplica, atendei-me em nome de vossa justiça. Não entreis em juízo com vosso servo, porque ninguém que viva é justo diante de vós. O inimigo trama contra minha vida. Ele prostrou por terra e elegou-me patas trevas com os mortos. Desfalece-me o espírito dentro de mim, gela-me o peito, o coração. Lembro-me dos dias de outrora, penso em tudo aquilo que fizestes, reflito nas obras de vossas mãos, estendo para vós os meus braços. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica Municipal. Artigo 161. O município adotará programas de desenvolvimento rural compatibilizados com a política agrícola da União e do Estado, destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento, fixar o homem no campo e promover a sua alimentação.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Nonato, como também da vereadora Janete Aparecida. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências. Do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre 2019. José Onósio de Castro Pinheiro. Falar sobre trânsito, transporte e saúde pública. Deferido. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM 135/2018, substitutivo. Proíbe a comercialização e exposição para uso de narquile a menores de 18 anos de idade e da outras providências. De 14/3/2019. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM 025/2019. Altera a Lei 6.140/2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município com o Instituto da Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis e da outras providências. De 15/3/2019. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Ofício 039/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho respeitosamente perante vossa excelência, por meio desse, informar que não irei comparecer na reunião do dia 19/3/2019, devido a compromissos agendados anteriormente em Brasília, onde participarei de uma reunião com o ministro da Justiça, secretário adjunto da Justiça, Fernando Almeida, e com os deputados federais Cabo Júlio e Domingo Sávio, no intuito de agregar recursos para Divinópolis. Adianto que viagem será contestada pelo próprio vereador que subscreve. Vereador Sargento Elton. Ofício de número 50/2019. Gabinete do vereador Eduardo Pinto Júnior. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor, Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deles justificar minha ausência na 12ª reunião ordinária da 93ª sessão legislativa da 24ª legislatura de 19 de março de 2019. Por motivo de doença, devo me passar das minhas atividades obrigatórias. Segue atestado médico em anexo. Sem mais, Eduardo Pinto Júnior. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caborja, presidente da Câmara. Ofício PEGOV 258-2019. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminho anexo os ofícios da Secretaria Municipais em resposta aos requerimentos enviados pelos novos vereadores. Ofício 059, requerimento 059-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 199-2019, requerimento 03-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 07-2019, requerimento 326-2018, vereador Demir Silva, atenciosamente Cleodinar. Ofício CEGOV 272-2019, excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara, assunto, requerimento. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos anexo do xerox do extrato bancário fornecido pela Secretaria de Fazenda em resposta ao requerimento 025-2019, enviado pelo nobre vereador Ademir Silva, atenciosamente Cleodinar. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. DIVPREV, ofício 458-2019. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto da Previdência dos Servidores do Município, referente a fevereiro de 2019, para as providências de praxe. Balancê de despesas, balancê de receita, razão da receita, razão analítica em formulário contínuo, repasse concedido, demonstrativo analítico dos repassos recebidos, relação das despesas extras pagas, relação das despesas extras a pagar, demonstrativo da receita e despesas extraordinárias, demonstrativo de operações no período, estoque, notas explícitas aos balancetes de fevereiro de 2019, razão analítico em formulário contínuo, perdas em investimentos de fevereiro de 2019, demonstrativo das contas dos bancos, demonstrativo da dívida flutuante, balancete financeiro. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira, superintendente interino. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também o novo secretário que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 120-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminhe ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja dado junto aos órgãos competentes a possibilidade de que seja feita uma operação tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliésica nas ruas Goitacazes, no bairro Candidez. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação 121-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliésica na rua Paradim, entre as ruas Tamóios e Midurim, no bairro São Luís. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 122-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliésica na rua Gonçalves Martins, no bairro Candidez. Eduardo Pinto Júnior. Indicação CM 207-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente manutenção para o aumento da capacidade de captação de água pluvial no bueiro que fica na rua São Pedro, em frente ao condomínio no bairro Vila Romana. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 227-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito ao órgão competente capina, limpeza e patrulhamento na rua Gustavo Corção, próximo ao número 511, no bairro São Judas. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 228-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito ao órgão competente o estudo de calçamento de parte do quarteirão próximo à ponte, nas imediações do número 511, na rua Gustavo Corção, entre a rua Campo do Meio e rua Campo Florido, no bairro São Judas. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 071-2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito ao órgão competente informações sobre a identificação, localização e valor orçado de cada lote pertencente ao patrimônio público municipal que seja colocado à venda pelo município, bem como qual a previsão da destinação dos recursos arrecadados com a operação. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 080/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente cópia de documentos ao município, decisões judiciais e pareceres da promotoria sobre questões ambientais de possível aterro irregular em lote na Avenida do Vestuário, bairro Santa Clara, próximo ao shopping. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 082/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito ao setor de fiscalização de posturas quais medidas tomadas quanto ao lote sujo da propriedade privada situado na rua São Vicente, ao lado do número 350, no Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 094/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito à Secretaria Municipal de Educação que seja informada a situação de condições de segurança física das escolas municipais de Divinópolis, como existência de equipamentos eletrônicos de segurança e controle de entradas dos muros, cercas e alarmes. Quais as escolas possuem essas ou os tipos de proteções e previsão de implementação em escolas que estão mais vulneráveis quanto à proteção física. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 095/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública a descrição dos locais onde serão aplicados os recursos originados nessa secretaria para serviço de tapa-buraco na cidade. Nome de ruas que receberão serviço. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 096/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública quais ações tomadas da Secretaria quanto às concessionárias para melhorar o atendimento das pessoas com deficiência no transporte público feito pelos funcionários dessa empresa. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM 15/2019. Se entregue em reunião a moção congratulatória em homenagem a Antônio Wellington da Silva pela dedicação com os internos das obras sociais Antônio Frederico Ozanã. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória CM número 16/2019. Moção congratulatória em homenagem a Jaqueline Aparecida de Oliveira pela dedicação com os internos das obras sociais Frederico Zanã. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória CM 17/2019. Moção congratulatória em homenagem a Pablo Henrique Pereira pela dedicação com os internos nas obras sociais Antônio Frederico Zanã. Vereador Josafá Anderson. Requerimento de número 99/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos remeter dentro do prazo regimental valores arrecadados por cemitérios da taxa de conservação paga pelos municípios, além da relação de despesas e valores gastos pela prefeitura para conservação dos mesmos, bem como valores total da isenção de serviços conforme lei para pessoas carentes, referente ao ano 2017 e 2019. Vereador Demir Silva. Ao requerimento de número 101/2019, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, o número de todas as contas bancárias e a natureza em nome da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vereador Ademir Silva. Moção congratulatória CM 03/2019. Moção congratulatória empresa BR Sinalizadora pelo serviço prestado em nossa cidade. Vereador Ademir Silva. Indicação CM 303/2019. Que seja encaminhado este ofício ao senhor secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, Valdo Martins, solicitando que seja analisada a possibilidade de ampliação de número de vagas de estacionamento para idosos e portadores de necessidades especiais em praças na região Centro de Divinópolis, sobretudo na Praça do Santuário. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 314/2019. Que seja encaminhado este ofício ao senhor secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, Valdo Martins, solicitando que seja providenciada uma melhoria e ampliação na sinalização com placas de aviso nos radares de redução de velocidade que se encontra na Avenida JK, bairro Santa Clara. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 315/2019. Que seja encaminhado este ofício ao coordenador da Defesa Civil, Antônio de Pádua Fernandes, solicitando que seja providenciado urgentemente um corte de um tronco em estado de podridão e com risco iminente de cair, que se encontra na rua Campos Salles, 270, no bairro Porto Velho, vereador Edson de Souza. Requerimento de número 089-2019. Requerer de Vossa Excelência, dentro de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado esse requerimento ao chefe do Poder Executivo, prefeito Galeu Teixeira Machado, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, qual foi o aspecto legal que autoriza o valor do IPTU do imóvel em anexo aumentar em 27,89%, de 401,62 para 513,67. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 100/2019. Requerer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado esse requerimento à superintendente interino do Instituto de Previdência dos Serviços Municipais de Divinópolis, de Viprev, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia da ata da reunião extraordinária do Conselho Fiscal e Administrativo da Diviprev e de sua respectiva votação ocorrida na data de 14 de março de 2019, que autorizou ao Executivo Municipal mais um parcelamento de sua dívida junto ao Instituto. Ademais, que nos seja encaminhado relatório com dados de todos os 14 membros do Conselho da Diviprev, conforme o modelo abaixo. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 248/2019. Requerer de Vossa Excelência, após ouvido o soberano plenário, se aprovado, que seja encaminhado ao senhor Galeu Teixeira Machado para que seja providenciado o patrulhamento da rua Medina, nas proximidades do número 1470, no bairro São Judas. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 249/2019. Ao senhor Galeu Teixeira Machado, que seja providenciado o patrulhamento da rua Candeias, entre a rua Raimundo Correia e rua Euclides da Cunha, no bairro São Judas, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 250/2019. Ao senhor Galeu Teixeira Machado, para que seja providenciado a limpeza da rua José de Alencar, esquina com rua Almirante Tamandaré, no bairro São José. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 104/2019. Ao secretário municipal de obras públicas, solicitando informações acerca do serviço municipal do luto, especificando a quem compete o custeio de translado de pessoas que falecem fora do município. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 317/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeu Teixeira Machado, solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, com o máximo de urgência, a possibilidade de implantação de uma rotatória ou um semáforo no cruzamento da rua Tedinho Alvim com a rua Petrópolis, no bairro Liberdade. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 318/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de manutenção no bueiro de água fluvial localizado na esquina da rua Júlio Nogueira e Duque de Caxias, no bairro Catalão. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM-136-2019. Ao senhor prefeito municipal, que através do departamento próprio seja providenciado patrulhamento e execução de cascalho ou escore na estrada principal da comunidade rural do Corvo do Paiol, na comunidade rural de Mata dos Coqueiros. Vereador Sargento Elton. Ao senhor prefeito municipal, solicito do órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na rua Ilicínia, bairro Bom Pastor. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-167-2019. Solicitando do órgão competente que seja providenciado a obra de recapeamento na rua Itambé, da rua Goiás até a rua João Lara, principalmente no trecho que compreende a ponte do córrego Flecha. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM-093-2019. Secretaria Municipal de Fazenda, os seguintes documentos. Se houve antecipação de receita com a empresa CEMIG por parte da Prefeitura Municipal de Divinópolis, requerente aos recursos da taxa de iluminação pública, e se houve, qual o valor, bem como os prazos para quitação. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM-103-2019. Ao Executivo Municipal, esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde dos motivos da falta de profissionais médicos, clínicos e de profissionais psicológicos para atendimento ao público dos postos de saúde central. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 301/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, que seja realizado estudo técnico para que seja construído quebra-molas na rua Padre Eustáquio, entre a rua Buenos Aires e Honduras, no bairro Dona Rosa, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 302/2019. Ao prefeito Galeu Teixeira Machado, que seja realizado estudo técnico para que seja pavimentada a rua do Bronze até a porta do Hospital São João de Deus, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 319/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, que seja realizado o patrulhamento do campo da comunidade do Ferrador, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 238/2019. Vossa Excelência, senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicito que seja verificado a possibilidade de execução do seguinte serviço: limpeza de boca de lobo na Avenida José de Alencar, esquina com a Rua Guarujá e Rua Noel Rosa. Atenciosamente, vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento de número 102/2019. Que seja encaminhado o presente pelos seguintes termos ao senhor Rodrigo Caborja, solicitando que seja retirado definitivamente de pauta o projeto de lei CM 105/2018. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Sra. Presidência, agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira. Dando prosseguimento à nossa reunião ordinária, nós convidamos agora o tribuno, senhor José Onésio de Castro, que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema Trânsito, Transporte e Saúde Pública. O senhor Onésio já pode comparecer direto à tribuna. Importante liderança comunitária do bairro Porto Velho. Conforme bem sabe, bem conhece o senhor José Onésio, que já é frequentador da nossa casa já há muito tempo, ele não poderá abordar outros assuntos que não sejam aqueles pelo qual se inscreveu na tribuna livre. Terá 8 minutos para fazê-lo, podendo ao final, se necessário, esse prazo ser prorrogado por mais 2 minutos, mediante aprovação deste egrégio plenário. Seja bem-vindo uma vez mais, meu caro José Onésio de Castro, importante liderança do bairro Porto Velho.
Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes neste plenário, pessoas que visitam, senhores e senhoras de casa, neste momento venho a esta tribuna para, mais uma vez, fazer aquelas mesmas reclamações de sempre, que nós sempre fazemos e nunca vai resolvido. Nós temos a falta de acessibilidade nos postos de saúde para pessoas idosas, pessoas deficientes e outros, conforme diz a lei. Senhor presidente, eu ouvi aqui o primeiro secretário ler vários ofícios indicando ao senhor prefeito vários serviços na cidade. Eu até admiro essa leitura desse serviço, porque um prefeito de uma cidade, eu acho que não precisaria dos vereadores da cidade indicar esse tipo de serviço, não. Limpeza de boca de lobo, asfaltar a rua, isso já é obra que o prefeito tem que ver. Eu acho que os vereadores, no meu ponto de vista, os vereadores tinham que olhar mais outras coisas, como acessibilidade nos postos de saúde. É coisas que afetam a população, que a lei não estão sendo cumprida. São várias leis que não são cumpridas. A lei do Estatuto do Idoso, ela não é cumprida em Divinópolis, principalmente no setor público. Tem várias coisas aí que eu acho que não era necessário de estar indicando. Eu acho que se vocês fizessem as comissões e participassem, visitassem a população onde eles usam os postos de saúde, usam a farmacinha, onde não tem medicamento, onde não tem fralda geriátrica, onde não tem funcionário para trabalhar, igual eu vejo pessoas reclamando que não tem nem como atender porque não tem funcionário. Isso é um absurdo. Eu acho interessante que Divinópolis está fazendo mais uma conferência municipal de saúde. Eu gostaria de perguntar, para quê? Para quê? As propostas que nós fizemos anteriormente, na última conferência de saúde, parece que é a oitava conferência de saúde, elas não foram cumpridas. Elas não foram feitas a demanda que necessitava. Por que vai fazer mais? Vai pular aquelas que estão ou vão continuar com as mesmas propostas? Então, não precisaria de conferência de saúde. Está gastando dinheiro do município à toa. Tem um plano diretor, não tem? Então, o plano diretor não é aquilo que a cidade necessita no presente e no futuro. Não é a administração pública, a visão da administração pública, não é a ferramenta da administração pública que vai buscar através do plano diretor a necessidade do povo. Não é isso? Ou eu estou errado? Então, vão fazer mobilidade urbana. Estão preparando uma audiência, várias audiências públicas para organizar o plano de mobilidade urbana. Isso já consta no código de postura? Isso é uma coisa que já vem do código de postura, que dentro do plano diretor já foi visto, já foi que necessita tal e tal e tal. Então eu acho que está muito, eu acho assim que está muito, tipo assim, uma administração que eu acho que está perdendo muito tempo. Vamos dizer assim, eu acho que o tempo está ficando perdido, senhor presidente. Que eu acho que nós tínhamos que pular mais adiante, nós tínhamos que ter resolvido o problema de acessibilidade há muito tempo. Nós estamos no século XXI. Imagina um posto de saúde que tem uma gerente que não sabe a idade, de qual é a idade acima de quantos anos é uma pessoa idosa. A gerente do posto de saúde que nós participamos falou comigo que eu estou equivocado, que idoso é a partir de 65 anos. Eu falei com ela assim, não senhora, é a partir de 60 anos. Ela falou, não, o senhor leu o estatuto do idoso, que o estatuto do idoso reza isso para o senhor. Eu tirei o estatuto do idoso da pasta e mostrei para ela, leia aí, minha senhora. A senhora é gerente do posto de saúde? Me admira. Mostrei para ela que existe mais uma lei, que às vezes alguns vereadores que são novatos, né, não sei, que fala no artigo 1º, é a lei número 3.341, de 30 de abril de 93. Artigo 1º, fica os postos de saúde, pronto-socorro, laboratórios e consultórios médicos da rede municipal incumbido de dispensar preferência e prioridade quanto ao atendimento aos deficientes físicos, mentais e sensoriais, iguais ao assegurado para os casos necessários. Esta lei dá direito aos deficientes de atendimento prioritário nos postos de saúde. Não tenho que ir para pegar fila para uma pessoa que é deficiente, que é totalmente cega. Eu tenho que ir para a fila de madrugada para pegar uma ficha de consulta médica para minha esposa. É uma pessoa deficiente até ali. Isso é um absurdo. Agora, depois que eu mostrei para ela a lei, ela falou assim, ah, eu não sabia dessa lei, não, eu não conhecia. Uai, eu acho que um gerente de um posto de saúde tem que ter conhecimento das leis. O senhor não acha, doutor Delano? Porque o senhor é médico, o senhor sabe disso, o senhor deve saber que os idosos e os deficientes têm preferência dos normais. Eles estão falando comigo que são o protocolo de Manchester. No posto de saúde tem protocolo de Manchester? Pergunto para o senhor, que o senhor é vereador. Então, na UPA eu acredito, eu sei que lá é prioridade. Lá não é preferencial. E lá também tem preferencial, porque lá tem atendimento de consulta médica agendada. Agendada não, é atendimento ao público em geral, quando os postos estão fechados. Como o senhor, como médico, eu gostaria até que o senhor revisse isso aí, que o senhor ia ganhar muito com nós, divinopolitanos, com essa ajuda. Então, isso, senhor presidente, eu até gostaria de pedir ao senhor que indicasse uma comissão para olhar o posto de saúde CSU, como é a acessibilidade, como é o atendimento. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo com prazer, mais 2 minutos.
O posto de saúde do CSU, não só no atendimento, que é um desrespeito à população de Divinópolis, da nossa região, de ficar uma noite inteira na fila, e depois ter que voltar mais de 40, 50 pessoas sem nenhuma consulta, porque não tem médico. Os médicos cubanos foram embora, e nós estamos passando necessidade deles. Eu não olho política, não olho nada. Olho o bem-estar do meu povo, do povo que a gente trabalha junto com eles todos os dias, a todos os momentos. Eu sou cobrador, sou aborrecido, sou chato. Sabe por quê, senhor presidente? Porque nós sentimos na pele. É por isso que nós somos aborrecidos, enjoados. Olha lá, e vem aquele enjoado lá, ó. Olha lá, e vem que é cara lá, ó, que o cara lá é buicido. É, eu sou buicido mesmo, sabe por quê? Nós sentimos na pele os idosos, os deficientes, que são os mais prejudicados no setor de saúde e transporte coletivo nessa cidade, que é um desrespeito. O coletivo é um desrespeito com os idosos de Divinópolis. Senhores vereadores, verifica para nós o que está acontecendo no sistema de transporte coletivo dessa cidade. É um desrespeito. Eu gostaria de ver as mães e os pais de vocês, se tivessem andado de ônibus, onde é que eles jogam eles nos horários de pico? Como é que eles passam no meio do povo? Como é que eles descem, passam a roleta e vai? Isso é descumprimento à lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. É isso, senhor presidente, que eu queria falar, e peço soluções dos senhores vereadores, porque se faz alguma coisa para nós, nós batemos.
A presidência agradece a participação do tribuno José Onésio de Castro. Oferece para mim um copo d'água para o nosso tribuno. Solicita a Comissão de Saúde para que faça a interação com o tribuno com relação aos assuntos que ele pediu e solicitou através da tribuna livre. Passamos agora à parte do pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro inscrito, o orador já na tribuna, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. O Zé Zózimo veio aqui falar coisa que tem que fazer lei aqui no Brasil. Já imaginou? Tem lei de acessibilidade, lei do idoso, lei do adolescente, tem lei de tudo. Você está num ônibus, tem um idoso, tem gente que faz de bobo, abaixa assim, ó, começa a ler para não dar o lugar do idoso. Isso é educação. Aqui no Brasil tem que ter lei com a cadeira. Você está uma grávida entrando no supermercado, ela está custando a sair do carro. Aqui no Brasil tem que ter lei para ter o lugar dela no estacionamento. Tem um cadeirante que está precisando de ter acessibilidade. Ao invés de ir lá uma clínica, um hospital e fazer uma rampa, tem que ter lei para fazer a rampa. E é engraçado que isso é coisa de educação, ué. Você está no ônibus, gente, qualquer lugar o idoso chega, não precisa ter um lugar para ele não, todos os lugares são dos idosos, todos os lugares são da grávida, todos os lugares são dos cadeirantes, portadores de necessidade especial, não precisa de lei para isso não, precisa de educação, precisa de gentileza, não precisa de lei para isso, mas aqui no Brasil precisa, e a lei não é cumprida. Você vê um cadeirante, tem que ter lei. E ele falou certo. É, no posto de saúde, prioridade. Não precisa de lei para prioridade, não. Tem uma fila imensa. Chega uma mulher com um barrigão, uma senhora custando andar. Você não vai dar licença do lugar para ele ser atendido na sua frente? Não, aqui não. No Brasil, ô dó. Se não tiver escrito no papel, a grávida ganha o menino na frente e a pessoa faz de boa. Ela começa a viar. o idoso fica lá. E aqui no Brasil tem que ter lei. É impressionante, né? Mas é só nesse país, viu? Tem esquisito, porque isso é educação que a gente recebe em casa. E ele falou do posto de saúde, né? E eu não posso deixar de colocar o que ele falou, é verdade. Eu vou dar o exemplo que me deram no posto de saúde central. Nem é do CSU. CSU ali é o caminho do Adair, é o caminho do César Tarzan, é o caminho do Wilson Guiar. Então ali, graças a Deus, ele tem os olhares deles lá. Então eu vou dar o caminho que eu passo. Né? O meu do bom pastor lá não tem problema, graças a Deus. Mas eu vou dar o do central. Diz que chegou uma mulher no central, alguém virou para a usuária que paga o salário meu, que está lá, de quem lá no posto, falou para ela assim, colocou uma plaquinha assim, ó, não tem médico. Aí a senhora foi reclamar com quem colocou a placa. Ela falou assim, não reclama comigo não. Vai reclamar com o prefeito e o secretário de saúde. Você já imaginou você falar isso com o seu patrão? Que o povo é o patrão. Mas você sabe o que está acontecendo? Inversão de valores. Como o povo é o patrão e o patrão não está cobrando do empregado, que no caso é a gente, a pessoa que está lá no posto de saúde, sabe o que está acontecendo? Os empregados que somos nós estão virando patrão também. Então é uma inversão, ele está certinho. Né? O problema é a educação mesmo, é a educação. Né? Você fazer de bobo, a gente está andando fazendo de bobo na vida. A palavra já não vale mais nada, nada. Gente, o povo, antigamente, e eu tenho 45 anos, antigamente, no meu antigamente, 45 anos, não precisa de ave de cartório, não. A pessoa falava assim, ó, me empresta 100 reais aí que eu vou te pagar em duas vezes. Hoje, a pessoa vai no cartório, registra a dívida e ainda leva o cano. Leva um cano. Antigamente o povo tinha brilho, vergonha na cara, pedia 100 reais emprestado, enquanto não pagava, não passava nem perto do que estava devendo. Agora hoje está te devendo e está na festa, está nos bar, está na praia e está te devendo. E passa perto de você com a cara lavada, rindo, e está te devendo. Então, inverter os valores, a gente está precisando, é do passado. De valor do passado, é valor mesmo, é valor de família que a gente está precisando. E eu comecei a falar do valor de palavra, que é para falar de um acontecimento da nossa gestão, né? Quando uma pessoa vai querer seu voto, ela te convence. Eu convenci 2.700 pessoas. Eu convenci. Através de quê? Através da minha conduta, através da minha profissão, através do que eu pregava. Então 2.700 pessoas eu conquistei. O Galileu conquistou quase 60 mil pessoas. Por quê? Porque ele pregou uma versão, ele pregou um plano de governo. Ou eu estou errado, gente? Porque como é que Galileu ganhou eleição? Não foi pregando o que ele faria? Ele não pregou que abriria o restaurante popular? Ele não pregou? Quem está em casa? Responde para nós, os colegas nossos aqui, ó, da situação e da oposição. Ele não pregou? Votem em mim que eu vou abrir um restaurante popular. Ele não pregou isso? Ele não pregou que iria abrir creche? Pode votar em mim que nós vamos abrir creche. Ele não pregou que ia melhorar a saúde do povo? Isso não foi eu não. Ele pregou para ganhar a eleição. E eu acreditei, tanto que eu votei 15. Eu e mais quase 60 mil pessoas. Eu acreditei. Mas eu lá vou, tendo uma descrença, e eu tenho direito de errar, quando eu declaro meu voto aqui, ó, num presidente da República que tem 3 meses de mandato, eu já arrependi 30% de votar nele. Mas em 3 meses, hein, já arrependi 30%. Mas tem 70% que eu estou acreditando que vai dar certo. E está muito pouco tempo. Mas essa gestão eu acreditei 2 anos e 2 meses. Falta só mais 2 anos e 9 meses para acabar. 1 ano e 9 meses. 2 anos para acabar. Eu acreditei. Mas como é que vai acreditar? Por quê? Porque eu acreditei nisso tudo que vocês acreditaram. Aí uma pessoa veio na rede social e falou assim, você votou, e acredita, mas eu acreditei, uai. Porque você não acreditou quem está em casa? 58 mil pessoas também não acreditou? A gente acreditou. E a palavra, engraçado, né? Teve um dos colegas vereador, falou que ele até registrou em cartório, eu nem sabia que ele tinha registrado no cartório o plano eleitoral dele, nem sabia. Mas não precisava de registrar para mim, não. Só dele falar para mim, eu já teria fé pública, né? Mas que fé, hein? Que registro, que cartório, que palavra. Que promessas! E aí vocês me perguntam, uai, mas você não é do partido desse homem? Sou líder deste partido. Não por honra e glória, por merecimento. Eu fui mais votado dessa história, desse partido que governa. Nunca, nunca, esse partido que governa, que é o meu, teve um vereador com 2.700. Nunca, nunca. Eu fui lá, ó, estreiei e brilhei. E brilhei. Passei na frente uma carreira. E ainda consegui puxar mais um colega. Mais um com meus votos. 2.700, nunca teve. Aí você vai, porque eu acreditei no plano de governo do meu partido. Eu acreditei. Eu tenho direito de ter acreditado, mas tenho direito de ter falado assim, me arrependo. Uai, é tempo, tá doido? Ah, mas você está se arrependendo porque é eleição. Não, gente, eleição ano que vem, no final do ano. Gente, mas não tem palavra. Uma gestão que tem dois secretários que vingam, a secretária de administração, que está na hora errada e na gestão errada, chama Raquel, competentíssima, mas ela está no lugar errado, na hora errada. É uma pena, porque a Raquel vai acabar se queimando, porque é uma grande gestora, mas está numa péssima gestão, e ela não tem culpa disso não. E outro secretário, que nós temos que bater palma. Vocês observaram que as reclamações diminuíram em mais de 90%, o secretário de saúde, o Amarildo, com todos os defeitos, diminuiu 70%. É só os dois. Tirando esses dois, os demais, nossa senhora, é um ponto de interrogação. Ah, mas quem está falando é o líder do partido, Elano, você está doido? Eu não, eu sou líder, não é porque eu quis, não. É por merecimento, né? E aí, como é que você vai fazer, gente? O povo me para na rua e fala, você virou oposição? Eu não, eu tenho uma tendência nessa oposição, não. É questionar a situação, a conjuntura. O povo na rede social aí, viu eu, vereador Chiliquento, né? Eu lá no Aldo Morro, fazendo um vídeo ontem lá no Santa Clara, pedindo para capinar. Eu fiquei numa vergonha de mim. Já imaginou? Eu fiquei numa vergonha de mim. Aí, tá lá capinadinho. Uai, então agora os 17 colegas, então, já que capinou o meu lá, eu aconselho a vocês fazer o mesmo também. Faz não, porque eu estou com vergonha de mim, de dar eu, vereador, de 250 mil pessoas, no município que circula 1 milhão, ter que fazer vídeo para pedir uma coisa que não é coisa de prefeito, de vereador não, é coisa de secretário. É coisa de prefeito, que tem que andar na rua andando. Ô colatina, hein, que esse prefeito amostra aí, vem cá para nós. Agora, na medida que a gente precisa de descer, igual eu desci ontem eu desci demais. Ô, saí do consultório cansado, morto de canseira, e a minha cara de raiva, de indignação, sabe por quê? Porque eu tinha tido a palavra dessa gestão num monte de coisa, e não foi cumprida. Mais 2 minutos para conclusão. E não foi cumprida. E eu estou, sabe com o quê? Com pena do gestor. Porque ele está cercado de gente incompetente. Como é que pode? Olha a tranquilidade que eu estou falando. Raquel e Amaril, tirando vocês dois, e eu sei, se vocês vão pular do barco enquanto ele ainda está navegando, que falta só menos de 2 anos, a reputação de vocês estão condenadas. Está condenada. Você quer dizer que você pulou? Não. Ó, tem um projeto ali, ó. Se é bom, que eu achar que é bom, a minha consciência, o povo, bom. Se não é, nada. Vocês dois são condenados. Amarildo, você é demais para ser secretário de saúde. Ô Raquel, você é demais, que essa gestão é muito ruim, senhor. A nossa gestão é ruim demais. Nu, que povo sem compromisso. Que povo que não tem brio. Você já imaginou, você nomeia procurador, né? O presidente da República indica a procuradora-geral da República. A procuradora-geral, Raquel Dodge, indicada pelo presidente ou pelo governador ou pelo prefeito, o procurador, só tem que fazer o que o gestor quer. O delegado, o promotor, o juiz, não pode, só tem que fazer o que o prefeito quer. Não, todo mundo tem direito de ajudar. O promotor precisa, o prefeito precisa escutar o promotor, que precisa escutar o juiz, que precisa escutar o vereador, que precisa escutar o povo. Porque nem sempre o prefeito está certo, não. E por que que o promotor na cabeça do gestor só quer ferrar? Nunca! O promotor segue a lei. E por que que o prefeito também não pode seguir a lei? Porque ele tem que fazer assim, ó, dar umas voltinhas nos vieses da lei. Não, nós estamos tudo no mesmo barco. E a corrupção está das câmaras municipais, dos vereadores, ao Supremo Tribunal Federal. Quem nos salvará? Quem nos salvará? Ninguém, porque ninguém aqui tem vocação para tirar dentes, nem para Jesus Cristo. Obrigado.
Agradecemos a colaboração do vereador Dr. Delano. Dando sequência, ouviremos agora o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos, presidente Marcos Vinícius, vereadores dessa casa, a todos aqui no plenário, amigos da TV Câmara, as pessoas que vão nos assistir também, através das reprises, nas redes sociais. Ontem, tivemos aqui mais uma sabatina, presidida aqui pelo vereador Nonato, autor da lei, que novamente parabenizo, corte de cabelo também ficou top, viu? Show de bola. Viu, vereador? E ontem a gente, infelizmente, tivemos umas indagações aqui com relação à Secretaria de Desenvolvimento que não ficou muito claro. E eu vou pontuar aqui, né, e já deixar bem claro, vereador Zé Luiz, que existe a pessoa que eu admiro, respeito, e eu e minha família tem um grande carinho, que é o empresário Zé Alonso. Empresário Zé Alonso, certo? Então, empresário Zé Alonso, todo o meu carinho, meu respeito, uma amizade de longa data. Só que eu não posso concordar com o secretário Zé Alonso. Tá? Por favor, não leve para o lado pessoal. Na boa, a minha atribuição é essa. É cobrar, fiscalizar e somar. E quando eu cobro aqui, não levem para o lado pessoal. Porque quando me cobrar aqui dentro do legislativo, que eu estiver fazendo alguma coisa que não seja republicana, democrática, pode cobrar de qualquer maneira, até as últimas consequências. Que eu estou aqui porque eu me coloquei à disposição da população. Não estou aqui obrigado, não. E o secretário Zé Alonso também não está lá obrigado. Ele, qualquer momento, ele poderia não ter aceitado ou ter aceitado também o convite. Então, já deixar destacada aqui a minha estima, minha consideração pelo secretário, pelo empresário Zé Alonso. Mas com relação ao secretário, ele ontem atribuiu, e novamente eu faço uma reflexão sobre isso aqui, vereador Roger Viegas, a culpa da má administração ao Ministério Público. Eles falavam do Pimentel, falavam do Zema. Agora a culpa é do Ministério Público, do mau momento da administração. Daqui a pouco vai colocar a culpa do Papa Cristian. Só falta daqui a uns dias. Não tem limite mais do desnorteio que essa administração está. Eles não têm quem mais colocar a culpa. Ninguém faz uma meia-culpa. Está todo mundo certo nas suas funções. E a população pagando pato. Ontem eu indaguei o secretário sobre alguns bairros da cidade, algumas situações, e eu deixei bem claro, não é para mim. Não é para mim. Eu não tenho empresa nas cidades industriais de Divinópolis, não. Eu estou aqui pela população, pela renda, pelo emprego. E na primeira pergunta que eu fiz para ele, sobre renda, sobre empregos, indústria na cidade, eu perguntei de A e ele respondeu Z. Nada a ver. Eu falei assim, não, uma hora, eu estou vendo ele respondendo. E na hora que eu falei assim, não, agora ele vai voltar no assunto. Não voltou, não. Falou uma coisa que nem sentido fazia na minha pergunta. Mas, com relação à minha primeira pergunta, vou nem considerar. E ontem, também, aconteceu uma coisa, uma acusação da parte do secretário, muito grave. E eu vou postar nas redes sociais, vereador Roger Viegas, sobre a fala dele que há nomeações aqui na Câmara, gostaria que todos prestassem bem atenção, as nomeações aqui na Câmara e na Prefeitura, que são feitas para quem não quer trabalhar. Então, peraí, então se ele fala em nomeações, ele está falando de cargos de confiança. Então, há nomeadas pessoas aqui na Casa e na Prefeitura, pessoas que não querem trabalhar. Só que ele é o poder. Ele é o executor. Quem é essas pessoas? Está no estatuto do servidor. Quem é as pessoas aqui na Casa que não querem trabalhar e quem é as pessoas na Prefeitura que não querem trabalhar? Porque os cargos aqui são barganhas por apoio político? Quero imaginar que não. Então deixa essa dúvida aí sobre essa situação de prevaricação que o secretário cometeu aqui ontem. Fez uma acusação de onde ele é o executor como secretário, porque se ele, que é o dono da caneta, não fez e não acusa e não denuncia, a gente quando faz, eles acham ruim. Então está aqui a minha indagação sobre essa situação de prevaricação que o secretário está gravado. Não estou falando aqui de coisa da minha cabeça, não, que eu imaginei, que eu sonhei. Eu até tenho muita criatividade, mas a esse ponto eu nunca tive. Prevaricou o que ontem nesse plenário, falando que tem gente aqui nomeada que não quer trabalhar e nomeados na prefeitura que não querem trabalhar. Eu quero saber agora, Prefeitura de Divinópolis, Cléo, falou que vai me responder todas as vezes que eu perguntar. Quem são as pessoas, ele falou que, o Cléo falou aqui também, tudo que a gente falar aqui vai responder, nem que seja por e-mail, WhatsApp, telefone, que quem são as pessoas que estão na prefeitura e na Câmara que não querem trabalhar? Porque o secretário de vocês falou isso aqui. Eu quero resposta para essa pergunta. Porque senão quinta-feira é pau na máquina de novo. Vocês dão munição, eu nunca vi isso. Secretário, amanhã eu estou reunião com o secretário de esporte. 14 horas. Sou profissional. Questão legal, questão legal. Sou profissional. População não pode pagar o pato por brigas particulares, não. Brigas fora daqui, não. E ligou no meu gabinete ontem, falando que só vai me atender se eu falar o tema. Ele é secretário de esporte. Eu vou falar sobre carne com você, secretário. É lógico que é de esporte. É lógico que eu vou falar com você sobre esporte. Só vai me atender se eu falar o tema. Eu vou falar de quê com você, meu amigo? É lógico que é esporte, é demanda da cidade. Não é nada pra mim, não, você pode ter certeza. Vou falar sobre açougue com você, supermercado, viagem. É sobre esporte, meu amigo. Pode me esperar que amanhã às 14 horas eu tô aí. Tomara que você me receba. Voltando, quem ele acha que ele é, né? Você tá pensando que é o CEO da Google, tem que dar. Olha, amigão, você... Ah, não, gente, pelo amor de Deus, tem hora que tal dos compadres é foda. E perguntei aqui, fui taxativo com o secretário de desenvolvimento, no geral, né? Mas eu vou me limitar aqui às bandeiras que eu tenho levantado desde o primeiro dia. Sobre o setor confeccionista, que é o maior gerador de emprego e renda da cidade, o maior pagador de imposto. As pessoas aqui não têm a dimensão da importância de uma máquina de costura, de pessoas que são envolvidas nessa área, tanto de emprego e renda de imposto que esse setor paga. E o secretário assumiu, achei bonita a parte dele, assumiu que para o setor, nesses 2 anos, não fez nada. Pretende fazer, mas não fez nada. Eu perguntei 3 vezes até ele assumir. O secretário assumiu que não fez nada ainda para o setor e que pretende fazer. Assim a gente espera, porque eram 1.400 fábricas, hoje só são 600. E eles estão, desses 600, querendo fechar mais, porque Divinópolis é pesado, o Estado é pesado e a República é pesada. E depois que acabar de fechar a porteira da cidade, não adianta reclamar, não. Já ouviu falar de não adianta reclamar do leite derramado, vereador Zé Luiz? É um ditado muito antigo e que é verdade até os dias de hoje. A gente só planta o que colhe. E a prefeitura está sangrando os empreendedores, a população. E vai colher isso. Ano que vem tem eleição. Ano que vem eles atendem todo mundo, vai tomar cafezinho, vira todo mundo uma bênção, vira todo mundo santo. E agora, pegar um pouquinho mais leve aqui, eu quero falar aqui de uma demanda do Antônio Lemos, recebi no meu gabinete hoje. Ele pede um direito simples, de ir até a sua casa, chegar em casa, porque ele não sabe, quando o sol está arrebentando, é um poeirão danado, e quando chove, ele não sabe se dá conta de voltar para casa, que ele mora ali no São Geraldo, nas imediações do São Lucas, Primavera, e que a situação lá está calamitosa, uma vergonha. Não é diferente do restante da cidade, não. Mas quando a gente fala com a prefeitura, olha, já está sendo feito, a capina foi feita, o asfalto foi passado. Mas na verdade, gente, eu perguntei ao secretário, mais dois minutos, presidente Marcos Vinícius. Eu perguntei ao secretário, está sendo feito, os empresários, a população está parabenizando, só que não está coincidindo as pessoas que eu tenho encontrado, a população que eu tenho encontrado, com a população que os executores dessa cidade, que os líderes dessa cidade têm encontrado. Porque onde eu tenho andado é reclamação, é demanda, é uma cobrança com razão. Eles não estão cobrando nada demais, não. O Antônio Lemos aqui está cobrando o direito de ir para a casa dele. E tem aqui várias fotos. Se é poeira, se é sol, é poeira. Chuva é lama. Só que uma coisa, sabe, vereador Janete, que não falha lá, é o carnê do IPTU. Dá um jeito de chegar aí, Roger. Não sei como é que é, não. Se é via drone, do georreferenciamento, tal, de avião. Que chega, viu? O carnê da infelicidade. Nós vamos ver isso ano que vem. O carnê chega lá. E também, os políticos chegam lá também, em 4 em 4 anos. Para pedir voto. Ô, turma boa, só. Eles colocam uns trator, uns pneus antiderrapantes nos carros. Vai para todo lado. E tá aqui, ó, várias reportagens, imprensa, os portais da cidade. O MGTV já fez também uma matéria. Então, aos moradores do São Geraldo, São Lucas, Primavera, tá aqui a cobrança. Também ao Cléo, me responda sobre isso, por favor. Para que a gente possa passar a população. E vou jogar limpo. Se não der para fazer, ó, Matheus, não vai fazer não. Para de enrolar. Para de falar assim, ah, nós estamos colocando aqui num projeto que vai sair. Ó, gente, vai sair nada. Não vai sair. Então joga limpo, vamos ser transparentes. A população clama por isso. E os bairros não aguentam mais pagar um preço por essa desordem, que está o executivo da nossa cidade. Essas foram minhas palavras. Obrigado.
Agradeço a contribuição do vereador Matheus Costa. E ainda permanecendo na bancada jovem, a palavra com o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, caro presidente Marcos Vinícius, a qual cumprimento todos os colegas, amigos vereadores, no rastro da fala do grande colega parlamentar e amigo Matheus Costa, qual cumprimento aqui os colegas funcionários dessa casa, especialmente a você que nos dá um minuto da sua atenção, seja no seu trabalho, seja em casa, através do sinal da TV Câmara, pela TV Candidez, onde a nossa cidade tem muito mais espaço. Senhor presidente, a bola da vez, nessa semana em Divinópolis, sendo discutida, então, a busca de recursos, a ideia de capitalizar os recursos necessários para a conclusão do hospital regional. Reunião que acontece amanhã, sendo formado então esse grupo de entidades de classe, empresariados, e a ideia é de cobrar justamente daqueles que estiveram aqui na nossa cidade há poucos meses atrás, pedindo e ganhando seus votos, né, de forma democrática. Principalmente, não só os deputados estaduais, mas os deputados federais, a qual sabemos muito bem que tem o poder, né, e emendas parlamentares, a qual devemos cobrar esses recursos que podem ser empregues aqui no nosso Hospital Público Regional. É de extremo interesse. E dentro dessa listagem, inclusive, da matéria que foi feita pela TV Candidez, ano passado a gente já repercutia isso, na reunião de dezembro, alguns deputados já se dispuseram a participar, inclusive já falaram ali o que poderiam disponibilizar de emendas, outros mandaram apenas representantes e enrolaram, e a gente tem que frisar aqui, até onde vai
agora é a hora da onça beber água. A hora da onça beber água. Veremos até onde vai o compromisso, a palavra desses deputados que tiveram mais de 1.000 votos em Divinópolis. Porque se ter mais de 1.000 votos em um local, numa eleição tão disputada, em uma eleição acirrada como foi essa última eleição, da nova contra a velha política, tivemos aí, no caso de um candidato à primeira vez na cidade, o Thiago Mitrô, que teve mais de 2.300 votos na nossa terra. No caso da Áurea Carolina, quase 2.000 votos, ela que era vereadora em Belo Horizonte, do Stefano Aguiar, que inclusive está sendo muito cobrado aqui o Marcos Diniz através dele, que teve 1.635 votos, mas teve gente que teve muito mais votos que o próprio Stefano Aguiar. Nós não podemos canalizar só no não, não só no candidato do Marcos, mas de todos nós aqui, para quem nós pedimos votos. Meu candidato a deputado federal não foi eleito, mas nem por isso vou deixar de cobrar dos outros, aqueles que foram os 10 mais votados. Olha, eu espero que onde tem base eleitoral ou tem um projeto muito grande para se conquistar esses mais de 1.000 votos em um local, em uma determinada cidade, como foi no caso deles em Divinópolis, ou tem negociata, você tem que cobrar então, ou tem emprego. Você pode ter certeza que essa pessoa aí que foi pedir voto na sua casa, bater na sua porta, seja o líder comunitário, alguém da casa dele está empregado agora nesses gabinetes em Brasília. É melhor procurar no portal da transparência. Se o deputado não tem compromisso com a cidade, se ele não comparece na reunião da FIENG amanhã, não manda representante e fala que não vai conseguir emenda parlamentar daquilo que hoje eu considero a maior prioridade da nossa cidade, que é a conclusão do hospital regional... Meu amigo, você tem que mandar essa pessoa ir dormir na próxima eleição, tem que mandar ela sumir da sua porta, da sua rede social, do que seja. Porque ela está mais interessada no dela. Infelizmente, está cheio de gente maldosa aqui na nossa cidade que está fazendo isso. Se você for olhar, por exemplo, aqui, ó, no caso do Rogério Correia, 1.442 votos na nossa cidade. O Reginaldo Lopes, 1.419, que já está lá perpetuando o poder há muito tempo no Partido dos Trabalhadores. No caso do Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal mais votado de Minas, teve 1.398 votos e hoje é ministro do Turismo. Qual que é o compromisso dele agora como Divinópolis? Nem como ministro do Turismo falou para a cidade e nem agora não sei como que vai ser. Se vai mandar alguma emenda para cá, se o suplente dele vai responder alguma coisa para Divinópolis, se ele teve voto aqui, o suplente dele, como fica a situação? Então, a gente tem que aprender a votar. Aprender a votar e aprender a cobrar de quem a gente coloca lá. O André Janones, candidato fenômeno na internet, 1.303 votos na nossa cidade. E até agora eu não vi o André Janones vindo aqui na nossa cidade, a não ser um vídeo aí, uma live que ele fez com outro amigo nosso. O Gilberto Abramo, 1.081 votos. E para fechar, Eros Biondini, que é do meu partido, fora a época de eleição, não vejo Eros aqui, só vem para cantar aí na comunidade, como negócio da comunidade católica aí. Muito bom cantor, né? Gosta, carismático aí, né? Com o movimento da igreja. Mas eu quero ver, Eros, a sua ação como parlamentar, o que, que você vai trazer para Divinópolis. No último mandato, eu sei que você colocou 150 mil em 4 anos para o Hospital São João de Deus, e agora, no ano passado, finalzinho do ano, você mandou uma van para uma dessas comunidades aí de, se não me engano, para Sacramento de Amor. Missão Maria de Nazaré. Legal demais, Eros, mas eu quero ir além. Esses votos custam, é muita coisa, muito voto, Eros. 1.079 votos. O próprio pessoal da Missão Maria de Nazaré que te ajuda, desses outros lugares, da renovação carismática, católica, cristã, você pode ajudar eles, porque eles também, eles são pacientes do hospital regional. Então coloca aí 200 pra gente, verba, Eros Biondini, 300 mil, 400, é de grão em grão, a galinha vai encher o papo. Aqui eu estou citando só os 10 mais votados. Teve muita gente que teve 800 votos, teve 500. Eu não vou me delongar muito aqui na minha fala, mas eu digo para a população abrir os olhos. Eu sei que muitos eleitores desses deputados que aqui se tem estão nos assistindo agora, esse pronunciamento que vai para a internet depois, e vocês vão ver o que o seu deputado, o deputado que você votou, colocou lá, está fazendo de fato por Divinópolis. Agora está dando uma banana, tem gente que sequer responde o convite da FIENG, que feio. Pelo menos para falar, nossa, não posso. Eu já tenho agora para esse primeiro ano meu compromisso, a emenda parlamentar, que só é para o ano de 2020, é para tal lugar, quem sabe no ano de 2021, talvez o hospital é um sonho, já vai estar concluído até lá. Mas é um sonho também para a gente ter a contribuição de um deputado tão prestigiado na nossa cidade. Horas, eu que tive pouco mais de 1.000 votos nas urnas, sei o tanto que é difícil ter voto. Imagina para um deputado que é de fora da nossa cidade, só através de cabos eleitorais, um deputado que sequer andou na rua, né, Newton Cardoso Júnior?
Amigo pessoal do prefeito Galileu Machado, cadê? Qual que é a palavra do deputado federal Nilton Cardoso Júnior com a nossa cidade? Está na hora dessa turma aparecer, gente. Agora é a hora. Só que a internet vem para desmascarar a nova política, vem para ser emplacada e para mostrar quem de fato está a fim de ajudar a nossa cidade. E já oriento agora também o pessoal da FIENG, essas entidades de classe que são unidas e preocupadas, focadas em prol da conclusão do Hospital Regional. Vamos fazer um desafio para esse pessoal. Quem topou ajudar, quem respondeu e quem não respondeu, a gente fazer outdoors. Eu tiro do meu bolso, eu ajudo. Vamos fazer uma vaquinha e vamos espalhar outdoors por Divinópolis. E também nas mensagens nas redes sociais, viralizar, colocar na capa dos jornais, espalhar, contar com a mídia digital impressa da nossa cidade, nos telejornais, nas rádios, e mostrar a cara de cada deputado, falada que seja, para a gente trazer aqui a verdade à tona. Quem tem compromisso? Porque é muito fácil agora simplesmente virar as costas. Se o deputado não pode aparecer, comparecer na reunião, tudo bem. Mas se ele não manda representante, se ele não manda uma carta de apoio, se ele não fala qual que é o posicionamento dele, se ele vai poder ou não contribuir. Que ele já sabe, o deputado, eu não sou bobo, gente, eu sou vereador aqui, ó, o mínimo aqui da política, a porta de entrada, mas eu já sei bem como é que funciona. A gente já sabe onde a gente vai colocar, onde a gente vai canalizar as nossas forças. Se ele não puder contribuir um pouquinho de onde ele tirou aqui uma fatia boa dos seus votos para ser eleito, não precisa de contar mais. E aqui, desse vereador, você vai ter o máximo de transparência que eu vou trazer aqui, e esse caso será desdobrado muito. Tanto eu, como comunicador, na mídia, quanto aqui, nessa tribuna, às terças e quintas. Conte comigo, e é totalmente plausível. Essa casa está toda focada também nessa conclusão, tenho certeza, sem vaidade, sem promessas. Todos esses 17 aqui são preocupados em prol da conclusão do Hospital Regional. Claro que um poder muito limitado, mas enfim, focado em trabalhar para trazer o melhor para a nossa cidade, que hoje, sem dúvida, seria o maior ganho dentro ainda desse mandato. Seria um sonho, né? Mas se não faz terminar agora, que seja até em 2020, mas que um dia se conclua essa obra tão esperada de um povo tão sofrido como está sendo em Divinópolis nesse quesito da saúde. Na UPA a gente não aguenta mais receber tantas reclamações todo dia, é de madrugada, é final de semana, maus tratos, gente lá no corredor sofrendo, que não aguenta mais, é funcionário despreparado, são altos casos, e a gente aqui sofrendo com isso e vendo deputado que desfilou na nossa cidade na campanha, esnobou nas urnas e ganhar votos, e agora esnobando também, virando as costas para a nossa cidade. Isso não, isso é inadmissível. Obrigado, até a próxima reunião na quinta-feira.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Da bancada jovem para a bancada do batom, a próxima oradora, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da TV Câmara, TV Candidez. Cumprimento aqui todos os presentes, em nome aí da Débora do Copacabana, que está presente aqui no plenário mais uma vez, aos servidores, assessores, imprensa, e a você que está em casa, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo. Primeiro gostaria de me dirigir ao tribuno José Onésio, respeito seu trabalho, sei o tanto que o senhor luta, principalmente pela região Porto Velho, Interlagos ali, e sabemos da dificuldade. Eu hoje, como presidente da comissão que defende aí os nossos idosos e pessoas com deficiência, sei a dificuldade e sei também, pois fui membro da comissão de saúde, da falta de acessibilidade na maioria dos postos de saúde em nossa cidade. Desde aquela época já tratávamos disso, mas infelizmente muito pouco foi feito, na maioria das vezes, segundo os meses, por falta de dinheiro. Eu espero que as emendas impositivas destinadas à saúde, feitas pelos 17 vereadores dessa casa, sendo na sua maioria destinada a esse posto de saúde, seja usado para poder corrigir esses problemas e diversos outros que nós temos. Quanto à questão dentro dos ônibus, eu concordo com outros vereadores que me antecederam. Falta muita educação do nosso povo, pois o idoso, a gestante, eles têm preferência, os deficientes têm preferência. Não precisa estar só nas cadeiras ali que estão identificadas como reservadas. As cadeiras dos ônibus devem ser todas de forma preferencial. Isso cabe a todos nós. Não adianta fingir que está dormindo, fingir que não está vendo. A educação tem que vir de casa. E muitas vezes vai ser preciso que as pessoas que estão dentro do ônibus se levantem e acordem os que estão dormindo ou fazendo de bobo. Afinal de contas, não tem como a gente cobrar educação do povo, uma vez que o mesmo vem desde pequenininho. E não é falta muitas vezes do pai e mãe dar, não. Eu acho que isso daí vem da própria pessoa. Não respeitar o próximo, não respeitar o idoso, não respeitar a gestante e não respeitar os nossos deficientes. Continue na luta, o Senhor tem o nosso respeito. Gostaria também de estar aqui falando que hoje é aniversário do Hudson, motorista dessa casa. Hudson, parabéns, que Deus te abençoe, tem muitos anos de vida e que venha aí muita felicidade e boas companhias na sua vida com a bênção de Deus. Ontem nós realizamos uma reunião para tratar da população de rua. Estivemos aí com os responsáveis do Centro Estadual em Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte e outros vereadores dessa casa, também da Comissão de Vereador da Comissão de Direitos Humanos, Zé Luiz, Ademir, e nós tivemos lá também representando, junto com a nossa comissão, o representante do vereador Eduardo Print Júnior, que se encontra adoentado. Vereador Eduardo Print Júnior, você, nossas melhoras. Estaremos aqui no próximo dia 24, se eu não me engano, numa discussão nessa casa de 13 às 17 horas e quem se interessar pelo assunto já se sinta convidado, assim como todos os vereadores. Também realizaremos amanhã a nossa, e vem nossa terceira edição de Mulheres em Ação, sendo a segunda dela por categoria. Realizaremos a Mulher em Ação 2019, no intuito de homenagear as mulheres de várias profissões, mas que infelizmente as pessoas não dão tanta importância, mas que no nosso cotidiano seria impossível viver sem elas. Mulher que muitas das vezes atua em diversos papéis, sendo mãe, esposa, filha, e ainda consegue despertar todos os dias com muita alegria para ganhar o dia e em sua profissão. Lembrando que nós mulheres não estamos bonitas, nós somos bonitas, porque ser é se sentir e estar faz parte só de um momento. E nós não temos que sentir um momento, nós somos a vida toda. Então vai aí as categorias que serão homenageadas amanhã: açougueira, promotora de vendas, cabeleireira, cozinheira, gari, massagista, motorista de táxi, voluntária, confeiteira, consultora de vendas, babá, cuidadora de idosos, balconista, borracheira, costureira, faxineira, manicure, doméstica, porteira, recepcionista, catadora de reciclável, garçonete e depiladora. Essas serão as categorias homenageadas aí na nossa terceira edição. Sinta-se convidado, é uma parceria feita em conjunto com o Conselho da Mulher Municipal. Então, a vocês, conselheiros do município, a Ana Paula do Quintino, sua presidente, nossa presidente, nós estaremos aí nessa parceria homenageando essas mulheres que são tão importantes em nossa vida. Aí, mulherada, você já pensou que seria de nós sem nossa manicure? E nós que trabalhamos fora, que seria de nós sem alguém para ajudar na nossa casa ali na faxina? Sem a pessoa ali que cuida dos nossos filhos como babá? Ou aqueles que não têm condição de estar ali com seu pai, com sua mãe, sem um cuidador? Então, é essas profissionais que nós estaremos valorizando como merece todas nós mulheres. Também gostaria de estar falando aqui de um assunto muito chato. Na última sexta-feira, muitas pessoas me questionaram o que aconteceu, por que eu estava tão brava com a situação da funerária aqui em Divinópolis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito e estou fazendo essa pergunta por escrito e preciso que o senhor me responda. Recebe tanto dinheiro, porque recebe dinheiro, porque quando uma pessoa falece, poucas as pessoas conseguem comprovar que precisa do serviço social. A maioria paga pelo serviço. Então a gente paga pelo caixão, a gente paga por tudo que envolve, inclusive transporte. Esse dinheiro, porque o das flores vai para a floricultura, mas esse dinheiro, se você comprar lá as flores que pertencem às coisas, também vem para o município. E aí, como é que fica essa situação? Esse serviço que é feito vai para um caixa para ser investido na funerária? Porque sexta-feira, pasmem, senhores, nós temos três funerárias. As três não estavam funcionando. Duas estavam no pátio. Duas estavam no pátio com problema mecânico sério. Uma estava com o pneu furado e sem estepe. E a quarta está tão debilitada que está para leilão. Aí eu gostaria de saber por que não está sendo dada manutenção devida. E mais, não tinha pessoa trabalhando no serviço lá do lado de fora, na recepção. Então, assim, nós não podemos ter isso, não. É fazer o povo de bobo, é dinheiro. Nós não queremos terceirização no serviço funerário, mas exigimos um serviço de qualidade. É isso que o povo de Divinópolis merece. E tem mais. Eu estou pedindo também um inventário daquele monte de carro sucateado que está lá parado no pátio da prefeitura. Aquele monte de máquina. Se não serve para nada, que vai para leilão. Se não dá para leilão, que vai para os inservíveis. Se tem conserto, conserta e põe para trabalhar. Não tem condição, não. E outra coisa que eu estou perguntando, porque eu recebi uma denúncia, que nos últimos 24 anos, do concursado lá de dentro de 24 anos, vocês sabiam que os nossos mecânicos nunca teve um curso de especialização? Se os carros mudaram tanto nesses últimos anos, como que não dá um curso de especialização para os nossos mecânicos? Eles têm que aprender na marra. Que falta de valorização é essa com os nossos servidores? Isso não é só no grupo de mecânicos, não, é em todas as áreas. Então eu gostaria que o senhor prefeito me respondesse o que tem que ser feito pelos nossos servidores da mecânica, porque não adianta cobrar se não dá condição de trabalhar. Eu não entendo praticamente nada de serviço. Eu não estava entendendo como que eles conseguiram aprender a mexer nesses carros tão novos, sem ter sido feito o curso de especialização e sem ter os equipamentos necessários, porque muda-se os carros, mas pergunta se muda os equipamentos, as chaves. Também não mudam, não. Então, essas cobranças são feitas por nós, porque minha obrigação é fiscalizar. E fiscalizando, eu venho cobrar. Sabe por quê? Tem rabo preso, não, e não tem medo de ninguém. Eu não tenho cargo, não vou ter. O que eu tenho aqui é muita competência e não tenho preguiça de trabalhar. Pode ter certeza. E quando eu falo de competência, não é ser melhor do que ninguém, não. É simplesmente fazer valer os votos e a confiança que me deram. E por voltar aqui no assunto que eu falei do ano passado. Ó, mostra essa foto aqui. Ó, olha isso aqui, se tem cabimento um negócio desse. Momo é um dos crimes de internet. O ano passado eu já havia falado que esse bonequinho do demônio, esse bonequinho do capeta, porque para mim quem faz um trem desse na internet tem tempo para fazer isso, é um enviado do demônio, não tem cabimento. Por quê? Passar um desenho animado, no meio do desenho animado, colocar um bonequinho desse com a cara do demônio, e no meio do desenho que o menino está assistindo pelo YouTube, que acha que é um desenho normal, fala o seguinte, fala com a criança, com uma voz sinistra, falando o seguinte, vai até o quintal, a voz não é essa, eu não sei fazer a voz não, viu gente? Vai até o quintal, pega uma corda, ensina a dar o nó, manda colocar na árvore, subir na árvore e pular. Em outras situações, manda a criança pegar a faca da cozinha e passar no pulso. E fala que se a criança não fizer, à noite vem para poder buscar a criança. As crianças têm medo e acabam cometendo. E nós tivemos mais uma morte de um menino de 9 anos. Por isso, pais, fiquem muito atentos. Isso está acontecendo em todos os lugares, porque a internet, a cidade sem lei, alcança a todos. Então tomem cuidado com os vídeos que os seus filhos, que o meu filho, que os nossos filhos estão assistindo, pois podem levar muitas dessas crianças à morte. Infelizmente, internet é terra de ninguém. 2 minutos, senhor presidente. Agora eu gostaria de falar aqui para vocês sobre algo que a gente vem cobrando há muito tempo. Cobrei o ano passado. Esse ano falaram que eu dei piti. Estou dando piti, não. É porque tem hora que o sentimento da gente não consegue ficar minimizado. A gente não consegue deixar de falar mais alto ou a gente não consegue deixar de ficar indignado. Lembra quando eu falei para vocês da questão do transporte coletivo? Que nós não temos transporte coletivo para as crianças de escola estadual que estão fazendo o segundo grau? As crianças lá do Copacabana, os adolescentes não têm como vir para o segundo grau, porque os que não têm condição de pagar ônibus, que os meninos do São Simão do Grajaú estão andando mais de uma hora para poder chegar na escola. E isso acontece com crianças do Jardinópolis, isso acontece em crianças em todos os bairros periféricos que não têm escola de segundo grau, assim como Terra Azul e outras. Pois bem, foi feito um decreto 1377, que regulamenta o transporte escolar. Este decreto fez uma parceria com o governo do estado. E está escrito aqui no decreto, no parágrafo 4º, o seguinte. Excepcionalmente, mediante o convênio oneroso de repasse, regulamente firmado com o estado de Minas Gerais, poderá ser estendido o atendimento constituído neste regulamento aos alunos do ensino
fundamental e médio, matriculada na rede estadual de ensino, residente em zona rural e nos termos daqui especificados. Nós temos que lutar, isso aqui tem que estar estendido. Todo adolescente tem direito à educação. Então nós estaremos cobrando, porque nenhum adolescente pode ficar fora da escola ou andar mais de uma hora a pé. É direito dele a educação. E lutarei por isso até o fim do meu mandato e posterior a isso. Porque Janete Aparecida, sempre pela educação, a sua vereadora.
Agradecemos a contribuição da nobre vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o senhor segundo secretário da atual mesa diretora, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, nesse domingo passado, nós tivemos numa reunião na comunidade de Passagem. O pessoal da região ali estão cobrando muito sobre as estradas e também sobre a patrulha rural, que há muito tempo não roda mais no trecho das comunidades rurais. E também, senhor presidente, um problema sério também que está tendo ali no córrego da Cacima. O córrego lá está passando por cima da estrada e está um buraco enorme, encheu uma lagoa para cima da estrada, e o povo estão reclamando muito sobre o barro que muita gente passa lá de pé, não está tendo condições de passar, e também os carros também está muito difícil. E também sobre as buracadas também, que está na rua também lá do povoado lá de Cacima, está precisando muito de ser patrulhado, dar uma olhada o que pode fazer lá, porque o ônibus da Transoeste, né, a estrada está péssima em condições do ônibus trafegar por lá para levar o pessoal na comunidade lá de Cacimba. E também, senhor presidente, falar também sobre uma verba também que o deputado Cleitinho, nós tivemos lá na comunidade de Buriti, sobre uma quadra. Ele falou que vai estar disponibilizando essa verba para a construção dessa quadra dentro da comunidade Buritis. Nós estivemos em reunião com a diretora, o vice-diretor, e ele já mandou falar com nós que já vai estar resolvendo esse problema para nós lá na comunidade, na escola de Buritis. E também, senhor presidente, falar também sobre esses tapa-buracos, né, que a gente tem acompanhado nas regiões que a gente estão pedindo, né, que o povo estão cobrando da gente sobre esses buracos, inclusive ali no Santos Dumont, eles arrumaram um pedaço lá, mas ainda ficou faltando um pedacinho, para que eles tapem esses buracos o mais rápido possível, porque esses buracos tá dando um transtorno muito grande. Estraga pneu de carro, né? E as pessoas hoje, vocês sabem, difícil como as coisas tá. Estraga um pneu de um carro, é ruim para a pessoa. Às vezes não é só pneu, outras coisas. Então a gente pede que tapa esses buracos o mais rápido possível. E também, senhor presidente, tivemos também lá no ferrador ali com a Maria do Oristeu. Elas chamaram nós lá, aí eu fui lá, para estar olhando os problemas também lá das estradas, da comunidade ali de Ferrador, do povoado ali. A estrada tem buraco lá, se vocês for lá achar que é minha mentira, se entrar um carro lá, tem que arrumar um trator para arrastar. Lá está muito complicado os buracos, muito ruim, é todos os lados da rua lá de Ferrador. E também, senhor presidente, é sobre também um campo lá que um rapaz que mexe, filho da Dona Maria lá, é, Doriceu, que ele mexe no campo lá, tem uns meninos que ele, é, que ele de futebol lá, né, que ele tem a turminha lá. Aí então, ele pediu nós também que a prefeitura mandar a máquina lá para limpar o campo, porque o campo está imundo de sujeira. Então, a gente espera que a prefeitura vai mais rápido possível, está olhando essas coisas lá, e também sobre umas abelhas também que estão lá perto do campo, que eu tenho que olhar mais rápido possível, porque essas abelhas podem atacar, né, os meninos, as pessoas que vão jogar bola lá no campo. É, e também, senhor presidente, uns buracos também que o pessoal de Perobas ligaram aqui em meu gabinete pedindo que um absurdo esse buraco na estrada de Perobas, nem o ônibus escolar e nem o ônibus que faz a linha lá estão passando. Então, senhor presidente, a gente pede à prefeitura que manda mais rápido lá possível, que esse buraco aqui está uma lagoa, nem jeito de passar carro está tendo. Três lagoas que tem lá na estrada de Perobas. Então a gente espera que eles vão lá mais rápido e resolva esse problema, porque os moradores não estão aguentando mais. E sobre, gente, um absurdo, por causa dos três lagoas na estrada, os alunos não estão indo à aula e nem o ônibus que faz o trajeto lá não está correndo. E também, senhor presidente, na comunidade nossa também ali de Buritis, perto do senhor João do Beijo, está um buraco lá na estrada que não está tendo condições de caminhão pesado que passa muito lá com lenha, é ônibus, está difícil. Dizem que ia arrumar esse buraco há mais de 30 dias que falaram que ia arrumar e nada foi resolvido até hoje. Então a gente está cobrando da prefeitura. Por quê? A gente é cobrado, a gente é da comunidade. Muita gente ainda fala assim, será que você não está passando nessa estrada não? Que vergonha! Aí eu falo que eles resolvem esse problema mais rápido. O que, que o secretário de Água e Negócio também tem passado lá todos os dias, que vai lá na região lá, não está vendo esse problema? Que esse problema também cabe à Secretaria de Água e Negócio. Então a gente espera que resolva esse problema mais rápido possível, porque a gente está sendo muito cobrado. Se a gente foi eleito a vereador da comunidade, fazer obra a gente não faz não, mas cobrar da prefeitura, a gente tem que cobrar sim, porque votaram na gente, a gente tem que cobrar, porque se a gente não for cobrar, quem vai cobrar para a gente? Então já espero que olhe esse buraco lá mais rápido, porque a gente já não está aguentando mais o pessoal lá da comunidade de Buritis e regiões, né? Não é só de Buritis não, dá acesso a Cláudio, Passagem, Carmo de Canjuru, é muitos povoados, comunidade que a estrada nossa lá dá acesso. E também, senhor presidente, gostaria também de falar também sobre uns buracos que está ao lado ali da escola de Buritis, que está feio, nem carro pequeno, caminhão, está dando conta de passar também. E perto de uns moradores lá, está dando tristeza, que quando enche d'água, os caminhão e carro passam, está voando barro e água até na casa das pessoas. Oi, é um absurdo, gente. Eu acharia que falar de novo sobre a Secretaria de Água e Negócio, tem que olhar mais rápido possível. Cadê as máquinas? Cadê os pessoal que trabalhavam lá na região também, nosso lá? Que hoje a cobrança também demais sobre a roçada das beiras de estrada. Os carros não estão tendo condições de passar dois carros na estrada. Está um absurdo. É gaia de pau todo lado dentro da estrada. Quando a patroa também vai patrolar a estrada, nem jeito de encostar, tirar enxurrado na beira da estrada está tendo. Eu acharia que teria que, mais rápido possível, arrumar uma turma aí, nem que seja da EMOP, da onde que for aí, e levar lá para estar limpando as beiras de estrada. Porque o povo está reclamando muito, e é todas as nossas regiões, não é só de Buritis não, é Passagem, Parvas, Tavares, Boa Esperança, é para todo lado. Então eu acharia que assim que resolver esse problema mais rápido, gente. Mais dois minutos, senhor presidente. E também, a gente gostaria também, né, de pedir que muitos locais aqui dentro da nossa cidade estão um absurdo, esses lotes cheios de mato, as ruas, muitos lugares, que prefeitura arruma um jeito que esses donos de lotes, ou limpem esses lotes, ou sejam multados. Por quê? Não pode limpar os lotes. Um absurdo. E sobre também essas lâmpadas também, esses postes também, essa lâmpada que está muito ruim para todos lá, precisando de iluminação pública, que seja resolvido esse problema mais rápido. Porque estão falando licitação, já tem quase dois anos, Graminho vai vencer o mandato, e cadê a licitação? Cadê o... Vai fazer nada? Dinheiro, isso que tem para iluminação pública. Como que até hoje não resolve? Eu acharia que essa licitação tem que sair mais rápido possível. Por hoje é só, senhor presidente, e boa tarde a todos.
Agradecemos também o pronunciamento do vereador Negro do Buriti. Dando sequência, o próximo inscrito é o vereador Nonato, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, Marcos Vinícius, nobres vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Eu cumprimento todo o plenário na pessoa do José Carlos, meu amigo, também do Milton, conhecido também o Milton da Adefon, que Deus os abençoe. Senhor presidente, eu quero mandar um abraço aqui para a paróquia São José Operário, hoje a comunidade São José Operário, né, hoje é dia de São José, a comunidade está em festa, e aqui vai meu abraço, meu carinho ao pároco e toda aquela comunidade, toda aquela organização religiosa. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o José Onésimo, meu amigo também, e ele falou nada mais, nada menos aquilo que toda a população está gritando. Aqui foi um grito de clamor, né, a respeito de políticas públicas. O que ele está pedindo aqui não é mais lei, porque lei de Divinópolis tem demais, quase 9 mil. O que Divinópolis precisa é para que essas leis saiam do papel e que venham para a prática. E atentamente ouvindo o tribuno aqui, mais uma vez eu te parabenizo, porque a comunidade está atenta a seus anseios. A comunidade está atenta a seus direitos. Ele citou aqui, inclusive mostrou o Estatuto do Idoso, mostrando aqui a prioridade e que não é respeitada. Quem perde simplesmente não é só o idoso, mas perde é aquele cidadão que se diz cidadão de bem. Aqui se diz cidadão de bem e que está também bolindo a lei, tanto em postos de saúde como em casa lotérica. Né? Eu já citei aqui o exemplo uma vez, uma pessoa que parou no estacionamento para deficiente, fechou os vidros, a esposa desceu, foi lá, pagou, e quando a esposa entrou no carro, abaixou o vidro e ficou rindo para a gente. E eu fiquei até preto de raiva, porque realmente isso é um desaforo. José Onésimo, continue com essa bandeira. Porque você não está pedindo mais leis, você quer realmente só que as leis prevaleçam e que seja aplicada. E volto a dizer, Divinópolis não precisa de mais leis. Fazer uma lei simplesmente para beneficiar três ou quatro, ou da minha região, ou simplesmente porque alguém está sendo prejudicado, é muito pouco. Tem que ser a coletividade. Tem que ser a coletividade. A lei, ela só tem força e prevalece quando ela é coletiva. Senhor presidente, por falar em políticas públicas, ontem eu participei lá no bairro Jardinópolis, junto com um grupo que toda segunda-feira se reúne para discutir políticas públicas, para também estar orando, e eu fiquei assim, maravilhado de ver. As pessoas moram numa região
Não vou falar aqui de buraco, aonde não tem buraco, porque todo lugar tem nessa Divinópolis. Já dei aqui uma dica no meu pronunciamento passado. Mas o que a comunidade quer é simplesmente aquilo que eles já têm garantido na Constituição Federal. O que eles querem é que não possa correr em plena Divinópolis, num bairro afastado, esgoto a céu aberto, como está lá. E não é porque as pessoas falaram, é porque eu estive lá, filmei, tirei foto. O que as pessoas querem, senhor presidente, que a linha de ônibus seja bem cuidada, o que não acontece muitas das vezes. Vou citar um exemplo, por exemplo, no meu próprio bairro, onde o ônibus muitas vezes tem que mudar o trajeto, por quê? Porque o asfalto está estourado. E de quem é a culpa? Quem é responsável? Apesar que também a população tem uma certa culpa. Aonde é asfalto, a população joga na rua água de pia, ou seja, de sabão. Não tem asfalto que aguenta. Não tem. Ou aonde é calçamento, se você quer que a prefeitura limpe a sua porta, eu quero dizer para você uma coisa, espera deitado, porque dificilmente vai limpar. Sabe por quê? Porque é duas equipes para 275 bairros. Mas o centro? O centro também está cheio de mato. Estive hoje na CID, dei uma volta ali no CIDIL e eu percebi que não está muito diferente dos bairros, mas também está sujo. Então, eu particularmente, eu limpo a minha porta, por quê? Porque se eu for esperar a prefeitura limpar a minha porta, com certeza vai entrar bicho dentro da minha casa. Eu também preciso contribuir para que eu tenha uma cidade melhor. E então, senhor presidente, é falando em políticas públicas que eu chamo aqui a atenção de todos os líderes comunitários. Aqueles que querem a melhoria para o seu bairro, aqueles que querem a melhoria para a nossa cidade. Para começar, vossas excelências já estão convidados, mais uma vez, a estar aqui no dia 25, segundo agora, 25 de março, a partir das 19h30, junto com a escola legislativa aqui da nossa Câmara, uma escola atuante, tem mostrado serviço, vai estar aqui presente o nosso bispo, pelo prisma da Igreja Católica, também o pastor Paulo Moraes, pelo prisma da Igreja Evangélica, Ministério Divinópolis, e também o senhor Bebiano, pela religião espírita, também vai estar aqui para estar debatendo políticas públicas, e também o doutor Vanderluz também vai estar fazendo parte da mesa. Várias autoridades já estão confirmadas, vão estar aqui, vários líderes comunitários vão estar aqui, convido o Dionésio também a estar aqui presente, líder, que eu tenho certeza da sua intenção, e através deste convite seja estendido a toda a nossa Divinópolis. Eu não tenho interesse em encher esta casa para dizer simplesmente, encheu a Câmara Municipal. Eu tenho interesse de sair daqui com propostas boas para a nossa cidade, para os nossos bairros, para que realmente o povo tenha uma vida digna. Muitas vezes o líder comunitário está tão distante e diz assim, nosso bairro não presta, nosso bairro está sujo, não basta simplesmente ficar nas palavras. E ai de nós, vereadores, ai de nós, o executivo, se não fosse presidente de bairros, para nos apontar muitas das vezes o caminho, porque nós não damos conta de rodar os 275 bairros. Então, de que forma eles querem melhoria? Através do vereador, que hoje é o elo entre o prefeito e esta casa, e o próprio morador, e o próprio líder comunitário. Aqui, não estou falando, estou falando é a partidário, não estou falando aqui quem é a situação e quem é a oposição, não. É todos nós queremos uma cidade melhor. É todos nós lutar para que o nosso bairro seja o melhor, mas de forma comunitária. Não simplesmente resolver o problema da minha porta, não simplesmente resolver o problema do esgoto a céu aberto na minha porta, não. Tem que ser toda a cidade. Então ontem, a reunião que eu estive ontem foi uma reunião muito produtiva. Vai aqui um abraço ao senhor Clélio, né? Foi na casa dele, depois teve um café gostoso, um bolo de fubá e aquela confraternização bacana. Cada um se expôs seu ponto de vista. Gente, isso é comunitário. Não quer dizer assim, a minha opinião que tem que prevalecer. Não, colocaram a discussão ali e cada um deu seu palpite e saímos dali com duas conclusões. Isso que é o importante. Então você é convidado a estar aqui na segunda-feira agora, dia 25/3, a partir das 19h30, para juntos nós discutirmos políticas públicas. Aquele que vier com a intenção de politicar pode ficar na sua casa. Aquele que vier pensando, eu vou lá porque o ano que vem eu já sou pré-candidato e vou falar bobagem, pode ficar na sua casa. O interesse aqui é apartidário. O interesse aqui não é o partido tal, nem sigla tal. Aqui é um todo, portanto, todos os vereadores já estão convidados a estar discutindo a política pública aqui. E com certeza, com muita autoridade a se confirmar a presença, eu quero também você, líder comunitário, que venha também até esta casa no dia 25, que com certeza vai ser uma discussão muito bacana. Portanto, o tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica, não é só a Igreja Católica, é toda a sociedade civil, independente do seu credo, do seu segmento, da sua denominação, você será muito bem-vindo a esta casa. Afinal, queremos o melhor para a nossa cidade. Senhor Presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde, e muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos o pronunciamento do competente vereador Raimundo Donato, muito sempre cordial, não é? Dando sequência, ouviremos agora o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial o tribuno Zé Onésio, está corretíssimo, mas Conferência da Saúde, se nós não conseguimos colocar em prática as demandas das outras conferências. Mas precisamos participar. Precisamos estar aqui dia 25. Nós precisamos participar das ações. Para a gente fazer a coisa. É a ferro e fogo. Tem que cobrar para as coisas acontecerem. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito crítico. As pessoas estão muito. Não estão acreditando. Mas porque não fizeram o que falaram. Não fizeram o que vieram aqui para falar. Então, eu acho que é hora da gente participar e cobrar. Assim, tem algumas ações, foi votado o plano diretor, vamos cobrar do plano diretor para que funcione. Nós temos que fazer as coisas acontecer. E foi muito feliz. Praticamente, os vereadores estão fazendo o papel de secretário. O secretário, a gente não sabe qual função que está fazendo, está todo mundo apagando fogo. E, assim, é todo mundo apagando fogo, com gasolina ainda. Chega lá e joga um balde de gasolina. E a coisa, a cidade é um buraco. Novamente, falando da questão do buraco, nós precisamos corrigir essa situação. Posto de saúde lá, a gente vai estar. Nós já olhamos, igual a Janete mesmo falou, nós já estivemos lá. Mas questão, assim, nós precisamos de cobrar. Eu tenho uma filha cadeirante, eu sei da dificuldade que é as pessoas que têm dificuldade de se locomover. Mas não pelo fato dela ser cadeirante, nós temos que cobrar isso. Coloquei a minha emenda impositiva para o posto de saúde de São José, para poder dar acessibilidade lá. Lá o consultório dentário é em cima. É difícil, fica uma situação complexa. Nós fazemos uma coisa e estamos fazendo outra. Não estamos executando o que nós estamos falando. Então, é hora de a gente cobrar com mais determinação essas coisas. O senhor está corretíssimo. Parabéns pelo pronunciamento do senhor. Assim, muitas coisas que a gente precisa fazer e tomar posição. O Roger também falou aqui a questão da reunião que vai ter amanhã na FIENG. Igual eu falei com vocês, o voto tem preço. Então vamos cobrar a fatura daquele que votou no deputado de fora, que fez campanha, a turma que votou no Nilton Cardoso Júnior, que votou nos outros deputados. Nós precisamos de ver o contra-cheque deles agora para o nosso hospital regional. E não é só em Divinópolis, não. É nos 54 municípios que o hospital vai atender. Não precisa de cobrar, nós vamos cobrar de todos os deputados que têm voto na região. São 54 municípios que ela tem, que ele vai atender esse hospital que estiver pronto. Então, a fatura vai chegar lá para eles, dá para eles poderem nos ajudar e depois nós vamos cobrar. Então, o nosso deputado Domingos Sávio não vai estar presente, ele está em Brasília com o Zé Márcio, ministro da Saúde, tentando viabilizar recursos para essa questão. Vamos cobrar do seu deputado. Talvez você não queira cobrar, traz o nome dele aqui que nós vamos mandar um e-mail para ele, nós vamos até no gabinete dele cobrar a fatura da saúde que ele tem que nos ajudar a contribuir. Chega de vir, falar e ir embora. Quando eu falei aqui que o seu voto tinha preço, seu voto está custando caro agora, a saúde nossa. Nossa saúde está um caos. Então vamos se organizar e cobrar desse deputado que você ajudou a eleger. Mesmo que ele não tenha ganho, ele ajudou a eleger outro, pela legenda. Então nós vamos cobrar dele, os vereadores aqui que apoiaram os deputados federais de outro partido, que estão aqui presentes, nós vamos mandar a fatura para vocês, que eu tenho certeza que eles ajudaram a eleger outro. O voto do seu deputado ajudou a eleger outro deputado. Falando do Domingos Sávio, nós estamos correndo contra o tempo na questão do encabeçamento daquele viaduto lá que liga o complexo da ferradura, que é de suma importância, principalmente para vocês que moram lá no bairro Porto Velho, que vai desafogar o trânsito daquela região. Nós precisamos de trazer solução. Problema, nós sabemos que esse caso aqui é cheio. Você chegou aqui de manhã cedo, é problema. Nós precisamos de trazer solução. Então, você pode ter certeza que nós estamos empenhados, correndo atrás dessa autorização, porque nós precisamos de agir contra o tempo. O tempo fala por nós. E também, outra questão, eu estou convocando a empresa Empreser, através da comissão de administração. Quero agradecer aqui o nosso vice-presidente da Câmara aqui, vereador Marcos Vinícius, que juntamente com esse vereador, assinou uma convocação à Empreser, ao secretário Júlio Campolina e ao diretor da usina de projetos, doutor Léo José. Nós precisamos dar uma resposta à população. Chega. Acabou. O tempo passou. Então nós vamos dar uma resposta para ele através da comissão de administração. Nós estamos convocando a empresa Empreser, o secretário Júlio Campolina e o diretor Léo José a comparecer numa reunião às 16 horas na casa do senhor Nelson, na Avenida Catalão, número 572, para tratar sobre a questão da rua Amazonas, a Coelho Neto. Nós já não damos conta mais da justificativa à população. O recurso foi conquistado através do deputado Domingos Sado, está depositado, precisa executar a obra para ele receber. E enganando a população. Isso é feio. Eu já não estou tendo cara de andar na rua por conta dessa Amazonas. Uma obra importante para aquela população, para aquela comunidade. Então, senhor diretor da Empreser, responsável pela empresa Empreser, o senhor está sendo convocado através da comissão de administração, e assim vai ser assim para diante. Nós já estamos arrumando através da comissão de saúde e meio ambiente, estaremos convocando a Copasa. Chega de buraco. Os buracos que tem na cidade já está bom demais. Então aquele que for responsável pelo seu buraco, que vai tapar ele. Hoje nós estivemos com a empresa Empreser, um asfalto novo, lá na rua Duarte, juntamente com o ex-vereador Triquito, que esteve aqui nessa casa na legislatura passada, mostrando para eles lá um asfalto que era para durar 5 anos, não está durando 2 anos. O tribuno, Zé Honesto, muito feliz. Nós temos que utilizar as comissões, que através das comissões nós temos força para cobrar. Chega, nós não queremos. Os buracos que tem na cidade já está bom. Então vai cada um assumir o seu buraco que fez na cidade, que seja Artec, que seja Copasa, que seja Empreser, que seja a prefeitura. Mas nós não queremos. Pior do que está, não pode ficar mais não. Acabou. Chegou no limite. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui de uma forma especial a dona Aparecida, moradora lá da rua Professor Francisco Dias, no bairro Ponte Funda, mãe, né, da nossa feirante lá na feira do bairro Interlagos, a Emília, que está vendendo geleias, antepassos. Nesse domingo eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de conversar com a dona Aparecida, que toda terça e quinta está acompanhando as reuniões aqui, acompanhando os trabalhos dos vereadores. E, na nossa conversa, ela falou sobre o sonho de ver a rua Professor Francisco Dias pavimentada, né? Uma rua de suma importância, que agora, depois que a Bom Sucesso virou mão única, é uma rua que está muito movimentada, né, e falta só 2 quarteirões para ligar ela do bairro Ponte Funda até o Nações, e ela da saída até na rua Equador, né, indo embora sentido Cajuru. Então, eu estive com o prefeito lá, quando foi calçar a rua Matheus Leme e um pedacinho da Francisco Dias, e ele viu essa importância, né, eu já fiz um ofício, estou esperando respostas para poder colocar uma linha de ônibus ali na Professor Francisco Dias,
tendo em vista que quem desce lá na GESUJ e precisa ir na, que, e é morador da professor Francisco Dias, ficou muito distante. Então, dona Aparecida, você pode ficar tranquila que nós vamos estar aqui brigando e lutando para essas melhorias. E aproveitando, quero falar que tem o nosso pedido para um paliativo, que é patrolar ali esses dois quarteirões da rua Professor Francisco Dias, e aproveitando que a patrola e a reta escavadeira está na região sudeste. Ontem e hoje esteve lá limpando o campo do Vila das Roseiras, uma demanda antiga, o líder comunitário Ricardo Andrade traz essas demandas lá do bairro Padre Otávio, Santa Lúcia, Vila das Roseiras, né? E nessas demandas eles querem fazer um torneio de futebol lá no campo Vila das Roseiras, e a máquina está lá, no, limpando o campo para poder fazer esse torneio lá no campo do Vila das Roseiras. Mas eu liguei para o Zé Rodrigues, onde que no final do ano passado nós fizemos alguns patrulhamentos nessas ruas, e em vez de melhorar, facilitar a vida do cidadão, acaba trazendo um transtorno, né? Igual passou a patrola lá no bairro Santa Lúcia, na rua Jesuíno Ferreira Silva. Ano passado, assim que passou, fez o patrulhamento, a chuva veio e acabou prejudicando ainda mais os moradores. Foi a mesma coisa na rua Berlim, no bairro Vale do Sol, onde acabou de patrolar, veio a chuva e virou barro puro. Então, já conversei com o senhor prefeito, onde ele disse que conseguiu cascalho na cidade vizinha aqui, São Gonçalo, no município de São Gonçalo, e nós vamos estar tendo essa preocupação, além de fazer esse patrulhamento nessas ruas, né, da região sudeste ali, nesses bairros que eu citei, fazer esse paliativo com cascalho, né, para poder dar aderência e, se acaso vier chover, os carros não deslizar e não garrar. Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a Secretaria de Obras por estar atendendo esses nossos pedidos, que é de suma importância para a região sudeste e esses bairros carentes, esses bairros que não têm pavimentação e os moradores sofrem com esse desdeixo do poder público, né? E aqui eu quero acrescentar também a Rua Iraque, no bairro Paraíso, pedir mais um pouquinho só de paciência. Nós estivemos lá, conversamos com o prefeito também, e a Rua Iraque é a mesma situação. Finalzinho do ano passado, foi patrulhado, veio a chuva e levou transtorno para os moradores. Então, nós vamos fazer esse patrulhamento lá e levar o cascalho para poder facilitar e tranquilizar um pouco a vida dos moradores ali da Rua Iraque, no bairro Paraíso. Senhor presidente, eu quero falar aqui um pouco e agradecer primeiramente, né, a Floricultura Riles. Floricultura Riles está sendo parceira, né, desse trabalho voluntário, dessas pessoas que são amigas das praças, né, e a Floricultura Riles doou várias mudas lá para a Praça São Vicente de Paulo e agora está fazendo uma doação para a Praça das Mangueiras, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, né, então que fica o meu agradecimento. Eu reuni na manhã de ontem com os moradores ali do bairro Nossa Senhora das Graças, que estavam um pouco perdidos, um pouco com medo, onde eles tiveram uma conversa que o CEMEI iria fechar a praça, né? Então nós já entramos em contato com a diretora Maria, lá, diretora do CEMEI Nossa Senhora das Graças, onde que ano passado, né, nós intermediamos uma conversa com a Vera Prada, secretaria da usina de projetos, onde o CEMEI vai estender um pedaço, aumentar um pouco do CEMEI Nossa Senhora das Graças, que realmente é muito pequeno, mas aqui eu quero tranquilizar os moradores, que vai ser só um biquinho, em torno de 20 metros quadrados, mais ou menos, que vai ser aumentado ali no CEMEI Nossa Senhora das Graças. E a praça continua livre para os moradores, ainda mais com esse projeto bonito que está acontecendo ali, o vereador Negro do Buriti, que conseguiu a tinta para poder pintar aquela praça, a Floricultura Riles, que está doando essas flores, né? Nós já solicitamos da Secretaria de Administração para que ligue a água, para que os moradores possam utilizar dessa água da praça para poder cuidar do jardim e também a iluminação. que é de suma importância. As árvores é muito boa, dá muita sombra, mas à noite é muito ermo, né? Então, com esse projeto também, solicitamos o pedido para que faça, né, a iluminação adequada ali para poder realizar esse trabalho, né, e esse projeto Amigos da Praça. E é isso. Quando tem voluntários que fazem o trabalho da prefeitura, porque a responsabilidade é completamente da prefeitura, de poder assumir, manter a praça limpa. E nós temos moradores que estão fazendo esse papel. Então, nós que estamos no governo hoje, né, o prefeito, nós vereadores, temos que apoiar e incentivar esses moradores que estão fazendo um serviço voluntário e cuidando do bem público. Então, eu fico muito feliz de poder, né, conhecer essas pessoas, o senhor Hélio, né, o Guilherme, a Rosa, o pessoal ali vizinho dessa Praça das Mangueiras, que estão nesse projeto que é tão bonito. E aqui fica o meu agradecimento em nome também do Poder Executivo, do prefeito, de você estar cuidando da Praça dos Pés de Manga do Nosso Senhor das Graças. E aqui, nesse nosso pedido também, nós solicitamos que a IMOP, né, solicitamos para a Cláudia fornecer 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana uma pessoa para poder ajudar na varreção lá da Praça Nossa Senhora das Graças. E aqui, senhor presidente, quero falar um pouco, nesses minutos que me falta, que eu estive sentado, reunido com o secretário de saúde, Amarildo, depois me reuni com o prefeito novamente, falando sobre a UAP 3 no bairro Sagrada Família. A UAP 3, que vai atender 3 PSF, bairro Sagrada Família, Dona Rosa e Vale do Sol, mais de 10 mil habitantes que serão beneficiados com a conclusão dessa obra. Então, o secretário já, o piso lá da obra já está comprado, a licitação para a parte elétrica está em andamento, e o senhor prefeito, né, quer, mas que quer inaugurar esta grande obra para a 1 de junho. E aqui também fica um agradecimento, né, se isso concluir, para a região sudeste, porque eu sei que é de suma importância o funcionamento da UAP 3 lá no bairro Sagrada Família, que vai atender 3 PSF, igual eu falei, e atender mais de 10 mil habitantes, e com certeza desafogando a nossa UPA, que não para de ficar cheia. Então é isso, né, já caminhei com o prefeito sobre o término dessa obra lá no UAP 3, eu que ano passado destinei 170 mil reais à minha emenda impositiva, né, porque eu sei da importância que é ver a UAP 3 concluída. Uma obra que já está há mais de 10 anos ali parada, um elefante branco, e se Deus abençoar esse ano ainda, para 1º de junho, o senhor prefeito vai ter essa grande inauguração, atendendo ali todos os moradores ali da região sudeste. Senhor presidente, quero informar também que o Lucas Esteves, da Secretaria de Trânsito, vai estar num curso na semana que vem, né, relacionado ao trânsito, mas assim que ele voltar, nós vamos estar, mais 2 minutos, senhor presidente, obrigado, nós vamos estar indo em alguns locais para poder dar continuidade num trabalho que começou ano passado, um trabalho de estudo que foi deferido, e agora nós vamos visitar os locais de novo para fazer a conclusão desses projetos. Quero citar alguns exemplos. É a passarela elevada na rua Brigadeiro Cabral, na escola Gonçalves de Matos. A passarela elevada também na rua Bolívia, na escola Antônio da Costa. Passarela elevada também na João Severino, ali perto da escola também, perto da padaria. E outras demandas que ficou deferido, que o prefeito autorizou fazer no ano passado com o orçamento desse ano. Então, lá para a semana que vem, nós vamos estar rodando aí para poder executar esse trabalho que vem desde o ano passado. Senhor presidente, eram minhas falas na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos também a participação do vereador César Tarzan. Eu peço ao senhor primeiro secretário Renato Ferreira que assuma a condução dos trabalhos para que eu também possa fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra à vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa da Délfia, eu cumprimento a todos, profissionais da imprensa, Roberto Pereira, Amanda Quintiniano, estávamos com saudades da Amanda do Portal Centro-Oeste, não é? Muito embora estivesse muito bem representada, e é sempre bom revê-la aqui nessa casa, cumprimento também a Daphne, do DiviNews. A você que está em casa, eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho. Você que acompanha o nosso trabalho ao vivo, online, em tempo real, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. Também você que acompanha o nosso trabalho pela TV Candidez. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, inicialmente eu quero me reportar ao nosso tribuno, senhor José Onésio de Castro, liderança respeitada, conhecida do bairro Porto Velho, mas não tão somente do bairro Porto Velho, de toda a cidade, pelo trabalho que tem feito, especialmente nos últimos anos, no trabalho comunitário, em benefício de tanta gente, tantas pessoas. E hoje ele abordou assuntos importantíssimos que têm a ver com a saúde. Nós, enquanto presidente dessa casa, na condução dos trabalhos, à ocasião, determinamos a Comissão de Saúde que possa interagir com Vossa Senhoria e trazer as respostas aos vários questionamentos que foram apresentados por Vossa Senhoria, questionamentos que são compreensivos e que merecem a resposta por parte dessa casa. Algumas denúncias até sérias que foram apresentadas, a Comissão de Saúde haverá de trazer os apontamentos devidos, meu caro José Onésio. Quero dizer, eu conversei com os deputados Estéfano Aguiar e também Leandro Genaro, e já houve a aprovação de recursos que serão destinados, por meio desses deputados, para a continuidade das obras de conclusão do Hospital Público Regional Divino Espírito Santo. Tanto o deputado federal Estéfano Aguiar, que teve boa votação aqui nessa cidade, em nossa região, quanto o deputado estadual Leandro Genaro, que também de igual modo teve também boa votação em Divinópolis e região, ambos se comprometeram a liberar recursos para a continuidade do Hospital Público Divino Espírito Santo, não tão somente para o hospital, mas para a saúde, já até emenda aprovada, que vou trazer os comprovantes e as informações nas próximas reuniões. Portanto, de plano, eu agradeço uma vez mais o concurso, a parceria e a participação que sempre houve por parte dos deputados Estéfano Aguiar e também Leandro Genaro. Ainda no ano passado, comemoramos importantes obras, como, por exemplo, a urbanização do Lago das Roseiras, com a obra que foi realizada através de emenda liberada pelo deputado federal Estéfano Aguiar. E com relação ao deputado estadual Leandro Genaro, comemoramos há pouco o calçamento de importantes ruas, a Rua Vera Cruz, no bairro Caraí, a rua no bairro Maria Helena e outras ruas importantes, Santa Bárbara, né, Rua Santa Bárbara, e outras importantes ruas que foram calçadas através de emendas desses deputados, que nós agradecemos uma vez mais. Eu fui procurado por diversos usuários de transporte coletivo, passageiros dos ônibus do dia a dia, reclamando que em certos horários da noite e da madrugada há muito risco no desembarque, porque se obedecer à parada nos pontos já existentes, muitos desses pontos estão em locais sem iluminação pública, distantes, às vezes até em lugares desertos, o que tem favorecido a prática de crimes de furto, de roubo, de assalto e de outros mais. Então essas pessoas, e a grande maioria são idosos, mulheres gestantes e até pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com certa deficiência física, nos procuraram e pediram que elaborasse um projeto para que se permitisse a essas pessoas, no horário de 21 horas, gente, 9 horas da noite até 5 horas da manhã,
que se permitisse parar em pontos outros mais perto da luz, da iluminação pública, e também mais perto das suas casas ou mais perto de locais de mais movimentação, de maior movimentação. Então, eu elaborei o projeto de lei CN044-2017, que está aqui em minhas mãos, apresentei o projeto e, pelo vício de iniciativa, a iniciativa, nesse caso, é privativa do Executivo, eu encaminhei como anteprojeto e, felizmente, o senhor prefeito municipal encaminhou à nossa casa o projeto de lei N067, encampando a nossa ideia, encampando o nosso anteprojeto. Já está aqui, eu já estou providenciando o parecer, enquanto presidente da Comissão de Justiça, a Comissão de Administração também assim irá fazê-lo, e nos próximos dias haveremos de aportar nesse plenário esse projeto de lei, que tem fundamental importância no caráter humanitário e também de segurança pública. Com a aprovação desse projeto, você que é mulher gestante, você que é pessoa idosa, você que tem mobilidade reduzida, uma certa deficiência física, poderá parar o ônibus fora dos pontos convencionais. Isso quer dizer que terá mais segurança. Você pode parar o ônibus mais perto da sua casa ou em locais de maior movimentação, eliminando assim, porque, gente, as estatísticas da Polícia Militar mostram que nesses horários de noite, altas madrugadas, e também a esses três grupos de pessoas, há uma incidência muito grande desses crimes que eu já me reportei aqui: furto, roubo e também assaltos, não é? Então, com o nosso projeto, que a Prefeitura encampou, essa situação pode ter um ganho muito grande em melhoria da qualidade de vida, de segurança pública e também no caráter humanitário. Eu vou trazer mais informações sobre o nosso projeto. Conversei hoje com o senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o senhor José Alonso Dias. Disse para ele da necessidade que temos, imperiosa, de se criar esse fórum para debater o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Disse para o secretário: nós não podemos nos conformar com essa situação de inércia, de ostracismo, essa situação dessa paralisia, porque Divinópolis não conquista empregos, é ao contrário disso, e está perdendo empresas. Então é preciso ter um plano consistente, um plano que seja capaz de atrair empresas para a nossa cidade. Quantos empregos se perderam? Qual foi a última empresa que veio para Divinópolis, a contraponto? Nós não sabemos. Qual foi a última empresa que veio para Divinópolis? E quantas empresas foram embora? E há informações de que nos próximos dias, outras empresas poderão também fechar as portas. Então, o fórum que eu estou propondo a sua criação vai debater vários assuntos que têm a ver com a empregabilidade e a geração de rendas. Vamos discutir, por exemplo, a desburocratização. É inaceitável para essa cidade demorar anos, vários meses, para se liberar um alvará de funcionamento, um alvará de localização de uma empresa que queira se estabelecer em Divinópolis. Em outras cidades, isso acontece com 2, 3 meses, quando muito, não é? E em Divinópolis há casos de empreendimentos que não foram liberados por mais de 1 ano, por mais de 2 anos. Isso é inadmissível. Então, esse fórum que o vereador Márcio Nunes está propondo vai debater, desde essa questão da desburocratização, há várias medidas que deveremos implementar, como projetos de lei, de iniciativa dessa casa como vereador, de iniciativa do Poder Executivo, várias mudanças e medidas administrativas. São várias ideias que vamos debater no fórum, ouvindo lideranças importantes, não só empresariais, mas também empresariais, porque precisamos dos empresários para gerar emprego e para gerar renda. Mas precisamos também dos trabalhadores. Portanto, vamos discutir a mão de obra qualificada. Temos aqui a existência do Sistema S em toda a sua plenitude: SEBRAE, SESI, SENAI, SESC, SENAT. temos em Divinópolis condições, o CEFET, não é? Temos em Divinópolis condições de ter mão de obra qualificada para que as grandes empresas possam vir atraídas por um projeto que vai dar, mais ou menos, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência, que vai dar incentivo fiscal. É questão de IPTU, é questão de terrenos. Temos que ser atrativos para concorrer com outras empresas. Nós temos potencialidade, gente. Precisamos ter competência. Nós temos boa localização geográfica. Temos um aeroporto que pode ser melhorado. Temos estrutura. E temos uma gente que é afeita ao trabalho, essa gente operária, essa gente que levanta cedo, essa gente que carrega a Divinópolis. E temos pais de família que chegam em casa todos os dias, depois de bater de porta em porta, sem um emprego conseguido, porque a empresa, a cidade não oferece oportunidades. E a gente não pode se conformar com isso. Já conversei com a Ana Lúcia do SUAC, já conversei com o conhecido Juninho Chumbreca, não é? Esse moço, proprietário de uma das maiores empresas do Brasil, está em Divinópolis, não é a sua camisaria, é referência do Brasil, já conversei com ele, ele também está entusiasta do nosso projeto, da nossa ideia, e eu tenho certeza, sexta-feira agora, vou estar pessoalmente com o secretário José Alonso Dias, vamos formatar esse projeto de desenvolvimento através desse fórum. Teremos inserções também no INDI, no governo estadual, FIENG, CDL, ACID, os vários órgãos patronais e também de trabalhadores, para que todos nós, agentes governamentais, agentes políticos, trabalhadores, pensadores, empresários, todos nós vamos apresentar para a cidade um plano que seja factível, que seja promissor e que possamos já dentro em breve colher frutos desse trabalho, gerando emprego e gerando renda para a nossa cidade. Semana que vem, eu vou trazer já as primeiras informações nesse sentido, com alguns terrenos que já estão sendo conseguidos para o polo industrial em nossa cidade. Eu volto nesse assunto nas próximas reuniões. Por enquanto, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde a todos os senhores.
Queremos agradecer a fala desse vereador, um dos vereadores mais competentes aqui dessa casa. Queria tranquilizar o Zé Onésimo, que é uma das suas reivindicações, nós sabemos da preocupação dele com a questão da saúde, que foi publicado e dentro de 30 dias será recomposto os médicos nos postos de saúde para estar atendendo melhor as comunidades. São 16 médicos que foram nomeados para estar dentro de 30 dias, no máximo, já estar atendendo. E retorno os trabalhos ao vice-presidente dessa casa.
Agradecemos o trabalho prestado pelo secretário Renato Ferreira na condução dos trabalhos e ouviremos agora o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o tribuno, que veio aqui falar de dois temas de muita importância para qualquer sociedade, que é a questão do transporte e da saúde. Senhor presidente, eu achava que eu conhecia geografia. Na minha concepção, vereador Janete, o Muro das Lamentações se encontrava em Israel e na cidade de Jerusalém. Mas eu estou achando que encontra na tribuna de Divinópolis, da Câmara Municipal. Eu estava vendo a alma da fala de todos que me antecederam. Todos. Nós não temos uma expectativa, uma perspectiva, e as conversas parecem que são a mesma. É buraco, é calçamento, é ponte, é mato, é emprego, é pagamento atrasado. E parece que Divinópolis... Parece não. Parece que Divinópolis entrou numa rota de colisão que está perdendo a autoestima. Essa casa aqui, Ela é o reflexo da sociedade. Eu já vi discursos aqui na minha vida pública que encantava. Discurso mais técnico, mais fiscal, mais de planejamento. Eu vi aqui nessa casa um discurso mais científico e filosófico. O discurso que hoje é predominantemente um discurso empírico, sem planejamento, sem encantamento, porque essa casa é o reflexo do governo. Todos que falaram aqui até hoje. E parece que o trem não muda. É caçamento, é poda de árvore, é buraco, é mato, é porque não arrumou, porque tem 3 meses. E parece que a coisa não sai. Então eu estou chegando à conclusão, Amanda, que o muro das lamentações é aqui, Roberto. Não é lá em Israel, não. É aqui. Você não vê uma proposta? Você não vê? Está complicado. Eu queria aqui cobrar do presidente Caboge. Nós pedimos, e aqui, juntamente com o líder do governo, onde que eu desejo um rápido restabelecimento para o PRIT, para que possa marcar um encontro com a secretária de administração. Não tem condições essa casa gastar uma média de 2 mil quilos de papel por ano. Nós temos que fazer um requerimento virtual. Nós temos que gerar, juntamente com a diretoria de informática da Câmara, com a prefeitura, reduzir custo. Onde que faz um documento, gera 4 papel, são 4 cópias, uma protocolada, uma encaminhada para o governo, e aquilo tem 15 dias, uma vez que a gente poderia criar um código, uma identidade virtual, reduziria o tempo do primeiro secretário e aquele documento ia imediatamente para o secretário. Quantos quilos de papéis nós economizar por ano? Parece que nós estamos na Idade Média. Nós já fizemos esse pedido aqui ao presidente para que marque com a secretária de administração para que possamos junto acabar com isso. Isso aqui não existe mais não. A escrita formal, ela está com o dia contado. O meu bisneto não vai levar livro para o grupo não. Você vê uma pessoa ali hoje, está lendo um jornal impresso, no papel, com tinta, aquela pessoa está acima de 60 anos. Então nós temos que reduzir custo, agilizar a máquina pública. Então eu estou querendo, presidente Caboge, que o senhor marque esse encontro com a secretária de administração, com os vereadores dessa casa, com a diretoria de comunicação dessa casa, com o protocolo, para que possamos eliminar isso. Isso aqui não existe mais não, gente. Isso acabou. Isso acabou. Eu estava vendo lá, Zé Carlos, uma guia minha de PTU, depois que eu paguei a minha guia, eles mandaram a guia para minha casa. Nós estamos querendo saber quantas guias de PTU. Isso não existe mais não. É igual essa assinatura de jornais. Se você pega 19 jornais, cada um pesar, por exemplo, 10 gramas, multiplicar 365, o jornal está vindo tudo para o lixo. Vamos fazer uma assinatura com o portal Centro-Oeste? Vamos, fazer uma assinatura digital. Acabou, gente. A notícia está ali. Estou vendo o Roberto Pereira ali, a Amanda ali. Aquilo que vai acontecer aqui nessa casa aconteceu, já estão na rede. Eles são competentes, eles saem do jornal deles e dali. Agora carimbo, protocolo, manda lá para cima, é 15 dias e volta que é muito papel. Então, senhor presidente Caboge, eu espero que o senhor marque esse encontro o mais rápido possível para que possamos implementar isso e ser exemplo. E ser exemplo para Minas e para o Brasil. Eu queria aqui parabenizar ontem a Ordem Demolei. A Ordem de Molay é um braço da maçonaria. Essa instituição, respeitadíssima no mundo. Ontem foi o dia municipal do de Molay, e essa juventude sadia, essa juventude que é semente da moralidade, da civilidade, esses homens de valores, esses homens lá vão lapidando o seu caráter. Eu desejo vida longa a todos os demoleis de Divinópolis, de Minas e do Brasil. Parabéns pelo dia 18 de março, parabéns pelo dia do demolei, e eu tenho orgulho de ter sido o vereador que fiz a lei, colocando o dia 18 de março, o dia municipal da Ordem de Molay. Eu queria também aqui em tempo falar sobre um fato muito importante. De 1º de abril às 19 horas, a Comissão de Participação Popular, que é composta por esse vereador, o vereador Sargento El, o vereador Zé Luiz Afarmato, nós deliberamos para que no 1º de abril de 2019, às 19 horas, vamos ter uma audiência pública aqui para tratar da reforma da Previdência. Foram convidados os 3 senadores e os 10 deputados federais mais votados em Divinópolis. Nós temos que discutir isso, porque a aposentadoria, ela acompanha a gente além do túmulo, Vilton. Aquele que partir para o andar superior e deixar o ente querido aqui, vai ter reflexo econômico e social. Então, dia 1º de abril, todas as centrais sindicais, mandando convite para todos os partidos, a comunicação social dessa casa, através do secretário-geral Flávio Ramos, está fazendo um belíssimo trabalho, e nós temos que sim divulgar o máximo. É uma questão nossa. E Divinópolis não vai ser omisso. O Poder Legislativo não vai ser omisso. Nós vamos sim escutar as propostas, vamos tentar fazer uma carta do povo da região Centro-Oeste para entregar ao relator, juntamente tirar uma ideia conjunta para saber qual a reforma que nós queremos. Que é uma brincadeira. 70% do povo de Divinópolis ganha até um salário mínimo e meio. Que reforma que é essa? Vai atingir quem? Então nós vamos discutir isso de 1º de abril às 19 horas e nós vamos fazer um trabalho mais direto ainda em relação a essa convocação da cidadania. Todos os sindicatos, todos os partidos políticos, através do vereador Zé Luiz da Farmácia, o vereador Sargento El, e esse vereador, mais 2 minutos, senhor presidente. Então nós vamos sim, realmente, fazer esse convite agora, oficial. Nós devemos gravar um vídeo semana que vem, esperar o Sargento El, e convidando. Nós vamos para as portas da SOAP, de todo o sindicato, nós queremos uma coisa bonita, na região Centro-Oeste. Que reforma que nós não queremos? Penalizar o trabalhador? Penalizar o trabalhador? Eu queria aqui, nesse 1 minuto e 20 segundos que falta, falar o seguinte. Eu sei das minhas obrigações constitucionais no artigo 38 e 39 do Regimento Interno. Se CPI não dá nada, culpa é dessa casa. Dia 9 de abril, agora faz um ano, da CPI do áudio. Nós estamos cobrando novamente o judiciário liberar. Se as pessoas estão achando que essa CPI vai dar em pizza, pode ficar enganado. Ela está mais para ovos de Páscoa que pizza. Nós estamos acompanhando e ela não teve um relatório ainda final, um relatório técnico, um relatório que já foi provado que o áudio não foi montado, que não foi alterado. É porque ainda a justiça não mandou a relação da quebra do sigilo telefônico. Então, com toda certeza, muita gente tem me cobrado, mas vocês podem ter certeza que em pizza essa CPI não vai terminar. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a contribuição do vereador Edson. Ouviremos agora o último inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Eu quero, nessa tarde de hoje, senhor presidente, cumprimentar o tribuno José Onésimo de Castro Pinheiro, que trouxe o assunto, falar sobre trânsito, transporte e saúde pública. Parabéns ao tribuno, senhor José Onésio, que veio fazer o uso do espaço democrático na nossa casa e cobrar em favor da sociedade divinopolitana. Senhor presidente, quero também, na reunião passada, o tempo não foi suficiente, eu quero voltar a continuar as respostas a qual eu fui citado em outras reuniões. Quero aqui, senhor presidente, iniciar ou reiniciar a minha fala, dizendo que fui citado aqui na fala de alguns vereadores. Um deles disse, falou que a verba do vereador Cleitinho, primeiro ele disse que eu falei do ex-vereador Cleitinho e deputado estadual Cleitinho, falou que a verba dele só tem validade ano que vem e fez a pergunta: será que eu vou ter que dar aulas apenas com 2 anos? Tem gente querendo distorcer a competência ou a comparação entre o governo Zema e Pimentel. Pediu para parar de recalque, vamos dar tempo para eles trabalhar. Deixa essa politicagem esdrúxula, nojenta de lado. Eu quero aqui, senhor presidente, vereadora Daira Otaviano, em todos os assuntos que traz essa casa, vem falar sério com a comunidade. E jamais acusei algum colega vereador. E se for acusado, pode ter certeza que a resposta virá em seguida. Eu quero aqui dizer o seguinte, que eu só cobrei posição do nosso representante estadual, que hoje é o deputado Cleitinho. Cobrei posicionamento com relação a ele, diante do governador Romeu Zema. Nem citei sobre emendas impositivas. E quando fala, não precisa dar aulas, precisa não. Tem que aprender mais, tem que ser mais humildes, porque ainda não sabe quase nada e está querendo dar aulas. Dar aulas de quê? Vai aprender o regimento interno, a lei orgânica primeiro, para depois de falar em dar aulas. Disse ainda, quando disse da comparação, nós não fizemos nenhuma comparação entre governo, apenas pedindo para que esse governo cumpra com suas obrigações, que ele cumpra com as suas obrigações. Pergunta ainda, qual tempo você quer dar para o governador Romeu Zema? Mais 4 anos? Aqui tenha respeito com o povo e não recalque, como disse o senhor vereador. Aqui não tem politicagem não, e sim compromisso com esse povo e com essa nossa cidade há muitos anos. Ainda disse que o déficit do nosso estado era de 100 milhões. Tem um documento aqui em minhas mãos, onde o próprio governador Romeu Zema disse que o déficit do estado é de 30 bilhões de reais. Está querendo dar aula para quem? Se apenas não lê a notícia direito, está querendo dar aula para alguém? Eu acho que alguém tem que, pelo menos, ler primeiro. Não oferecer para dar aula se apenas não sabe ler direito. Falar que a dívida é de 100 milhões, é de 30 bilhões, segundo o governador Romeu Zema. 117 milhões e alguma coisa é dívida com Divinópolis, somente com Divinópolis. Quero ainda dizer, senhor presidente, que a dívida da nossa cidade é de 117 milhões, 300 mil reais. Só com Divinópolis, o governador Romeu Zema deve para Divinópolis 15 milhões, 841 mil, 996 reais e 50 centavos. O que é que esse governador tem de novo? De novo ele não tem nada. Ele é apenas um falso novo. Mais um que se vestiu de novo e que não passa de um falso novo. Pior do que o velho, que quando você divide, aí eu não fiz comparação. Quando você divide os 101 milhões de alguma coisa por 24 meses, dá 4 milhões e 200 de prejuízo para a cidade de Divinópolis. E quando você pega e divide 15 milhões e 800
por 3 meses, que ainda é incompleto, dá mais de 5 milhões, 5 milhões e 300 e alguma coisa de prejuízo para a nossa cidade, e ainda tem vereador que tem coragem de defender esse falso novo. Porque isso é ser falso novo. Tem nada de novo que não. O que tem que ter é caráter. Tem que ter compromisso. Não é ser, se apresentar como novo e agir como velho. Então, mas tem vereador que vai aqui, vai para a tribuna, vai quebrar a cara, defendendo, pedindo mais tempo para aqueles que estão segurando o nosso dinheiro. Nós não estamos pedindo favor para o Romeu Zema. Nós estamos pedindo para ele para liberar o dinheiro que é nosso. Que é nosso, que é verba de Fundeb. Que é verba de Fundeb, IPVA, ICMS, transporte escolar, piso mineiro de assistência social, ICMS, juros e correções, saúde do Cozema, Fundeb, IPVA, ICMS, juros e correções, ICMS, diferença, IPVA de janeiro. Senhor governador falso novo, está confiscando nosso dinheiro. Está aqui o prefeito lá de Moema, Gilvan Lacerda, presidente da AMM. Ele está cobrando e dizendo que os prefeitos mineiros vão pedir o impeachment desse governador falso novo. Qual vereador que tem coragem de defender esse falso novo aqui? Porque esse não passa de falso, porque de novo ele não tem nada. Porque achou que ia governar o estado de Minas Gerais, a qual governava as suas empresas. Mas o estado é diferente, mexer com o povo é diferente. Primeiro precisa respeito, primeiro precisa ter ética. E aí você ainda vê alguns defendendo esse falso governo. Quero ainda, senhor presidente, e mais hoje um pouquinho, eu quero aqui dizer que o vereador ainda falou que tem vereador que tem 20 anos aqui nessa casa. E aí eu vou responder a ele. Disse que gasta muito. Todo gasto de gabinete, do meu gabinete, é para atender bem os cidadãos. Com presteza, com excelência e respeito. Inclusive, venho aqui trabalhar todos os dias. Ao contrário de muitos que vêm aqui somente nas terças e quintas-feiras. Terças e quintas-feiras, de 14 às 18 horas. E aqui eu quero citar aqui o Evangelho de Mateus. Parábola dos talentos. Porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2. E a outro 1, a cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, enterra-lo no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores.
ali haverá pranto e ranger de dentes. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente, que fica alguns aqui se gabando, que não gasta nada, mas está atendendo mais mal do que não sei o quê. Vai usar daquilo que é prerrogativo do vereador e vai ser um bom vereador. Vai ser um vereador que cumpra com as suas prerrogativas e vai atender com presteza e com excelência, que a Constituição Federal não manda a Câmara Municipal dar lucro e nem a Prefeitura. Pede para atender o cidadão com presteza. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, em breve palavras e fechando a fala, quero me dirigir àqueles que estão sem caráter, boca suja, que tentam denegrir homens de bens. Foi vinculado uma montagem de um vídeo, um fake news, um vídeo mentiroso, tentando me denegrir, cobrando ações de competência do prefeito à vereadora Daira Otaviano. Nem as competências essas pessoas sabem distinguir o que é do legislativo e o que é do executivo. Fizeram algumas insinuações aqui nessa casa com relação a faculdades. Faço aqui um desafio a qualquer vereador a encontrar dentro do Poder Judiciário algum processo relativo ao vereador Adair Otaviano, relacionando o vereador Adair a qualquer faculdade dessa cidade. Estou desafiando, é um desafio aos boca suja, pois quem falam algo nesse sentido não passam de boca suja os caluniadores. Continuo com o currículo limpinho e transparente. E não estou indiciado por crimes eleitorais de boca de urnas em duas modalidades: compra de votos, falsidade ideológica eleitoral e falsidade ideológica e concussão. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras nesta tarde de hoje. E quero aqui desafiar, o desafio continua de pé. Aqueles que acharem que o vereador deve, eu estou com meu currículo limpo e transparente, porque ficam soprando uns nos ouvidos dos outros aqui. Mas vai lá no Poder Judiciário, vai lá nos homens da capa preta e vê se o vereador Adair deve alguma coisa para algum caluniador, para algum boca suja dessa casa. Muito obrigado.
Passamos então à segunda parte dos trabalhos. Chamamos os senhores vereadores para que assumam os seus lugares no plenário. Eu retorno à condição dos trabalhos ao senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja.
Agradeço ao vice-presidente dessa casa pela condução dos trabalhos. Vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária EM03-31/1/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o crédito especial no montante de R$4.000. Autor, Executivo Municipal. Corre para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Senhor Jorge, presidente. Questão de ordem, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, é da natureza, é uma autorização de crédito especial e outra rubrica. Eu queria pedir a Vossa Excelência que fosse votado em bloco.
Ah, perfeitamente. Se não tiver objeção de nenhum dos vereadores.
Palavra,
vereador doutor Delano.
Colegas, o líder não está aí hoje. Esses 4 mil precisa ser bem explicadinho, para depois nós não cair na boca do povo, né? Então, tudo que se refere ao executivo, está aqui na pauta de hoje, eu gostaria já de em bloco também, pedir vista, até que o líder venha, para poder defender os projetos.
Tem que eu vou defender, eu não sou.
É? É, mas gente, então, você que sabe, mas esse de 4 mil sem explicação da liderança, não, lê agora, não adianta que o senhor não está com a palavra para poder ler agora, quem estudou foi o líder, que não está presente, né? Se eu ler para toque de caixa, nós não vamos aceitar. Então, isso é bobeira, e o povo está vendo. Então não custa, o líder está aí, é de atestado. Então ele não tem quem defenda, né? E quem está falando é o líder do partido. O senhor não é líder do partido, eu que sou. E o líder do partido está pedindo para que não seja votado os 4 mil sem que o partido esclareça para o povo aonde vai chegar os 4 mil. Ponto.
Essa presidência invoca o artigo 72, inciso 8º, e retirar da pauta da ordem do dia projeto lei ordinária 003-2019. Solicito do novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EM05-19-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio e na Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento o crédito adicional suplementar no montante de R$ 453.761,05. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e justidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 005-2019, de autoria do Executivo Municipal. Palavra. Vereador Renato Ferreira, posteriormente, vereadora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, eu queria pedir atenção e o carinho de vocês, que essa superávit, essa implementação, é lá do CRAS, do Jardinópolis, é uma emenda que já tem vários anos, até da legislatura passada, que já estava aqui nessa casa aqui para terminar. Infelizmente, a empresa que estava lá no período, ela faliu, não deu condições de concluir os trabalhos. É um restante de uma emenda federal que precisa da conclusão para atender melhor aquela comunidade. Será montado mais um CRAS naquela região para atender aquela população. É uma população que precisa e necessita dessa conclusão dessa obra. Uma obra, assim, igual você falou assim, foi até da legislatura passada, é só para a gente concluir o mais rápido para ela não ter um desgaste maior essa obra. Muito obrigado.
Palavra vereadora Janete Aparecida. Depois, posteriormente, doutor Delano.
Senhores vereadores, eu queria que focasse aqui nessa foto. Para quem está em casa, eu concordo com a doutora Delano, quem está em casa tem que saber para onde está indo o dinheiro. A maior parte do dinheiro aqui, fora do agronegócio, está indo aqui. Esse aqui é o CRAS, que está sendo construído lá no Jardinópolis, paralisado há muitos anos. E eu estive lá pessoalmente, para vocês terem ideia, já está servindo de moradia, lá com colchão, que inclusive colocaram até fogo lá dentro. Então nós estamos correndo o risco de perder essa obra aqui se a gente não concluir. Me preocupa, lógico, que depois a gente voltar aqui, as coisas continuam paradas. Então a gente tem que comprometer, eu já fiz esse compromisso aqui, em dar continuidade, dar o crédito para o município voltar e refazer aqui. E a gente ter a continuidade de fiscalizar que isso esteja feito. Porque muito me preocupa o posicionamento da usina de projeto. Demora quando chega as coisas lá e não dá o andamento. E a cobrança das empresas para poder ser feito. É uma obra que está fazendo muita falta. Todo mundo sabe a necessidade dos CRAS nos nossos bairros e a gente precisa que seja retomado. E em relação ao agronegócio, a mesma coisa. O dinheiro que está sendo suplementado para lá, a gente vai estar vigiando e a gente quer a devolução aqui por escrito de cada centavo que foi gasto e a comprovação do mesmo para que a gente possa apresentar a todos que estão em casa. Eu estarei dando esse crédito, voltando favorável, uma vez que eu sei a necessidade do término desse projeto aqui.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador doutor Delano, posteriormente, vereador Roger Viegas.
É impressionante, né? Agora, não tem jeito, quem está em casa, 4 mil não tem jeito. Mas o que é 4 mil perto de 453 mil com a justificativa dessa? Não tem jeito, tem que votar. Está justificado, mostrado e pronto, acabou. Aí fica mais tranquilo. Mas o que me surpreende, um vereador do partido meu, ele tem razão. Como que a gente tem que estudar mesmo? Na legislatura passada, isso não entra na minha cabeça. Como é que pode um prefeito sair de uma gestão, entrar no outro ano e falar de superávit se saiu batendo caixa? Eu não entendo, não precisa, ninguém precisa querer me entender, não. Falar para eu estudar, não, porque eu já estudei muito também, mas não entendo. Como é que um executivo pode deixar? Isso não é só isso, não, viu? É milhões. Mas no caso aqui, quase 500 mil sobrar sem usar e agora nós temos que direcionar isso para a colega que. Isso não dá para entender, não. Como é que pode? Aonde que é esse cobre? Que não tinha. Ele apareceu, o Divino Espírito Santo, que é superávit. Gente do céu, superávit é sobra, é resto que não foi usado. Já imaginou? No Sucupira, que nós não temos. Todo ano não acaba de fazer obra, não termina nada e tem superávit todo ano. Ah, porque não usou direito. Uai, não usou direito. Ah, porque restou. Ué, porque restou porque não teve gestão. Não dá para entender um trem desse. Nunca entrou com 8 anos quase de mandato. Nunca entrou na minha cabeça. Que tem um trem no banco para ser usado, tá lá um dinheiro. Ah, é porque sobrou. Como é que sobrou? 400, não, nós estamos falando de quase 500 mil. Mas nós já superávit aqui, nós votamos todo dia. 1 milhão, 2 milhões, porque falar de milhão aqui, não é os mil que dá na roça, não. Milhão é dinheiro mesmo aqui. Mas 450 mil é dinheiro demais. Sobrou. E o povo? Pergunta eu na rua. O Adelana, como é que sobrou? Que em casa tem buraco, não tem rede de esgoto, não, tá buraco, não corta árvore. Não, você imaginou? Como é que explica isso pro povão? Porque para nós aqui é fácil. Né? A gente vai lá ler, sabe o que é subir? O povo! O povo quer saber isso não. O povo quer saber como é que o gestor deixou restar lá 450 mil. Isso me preocupa. Me preocupa porque nós não estamos falando de 450 reais e nem de 45 reais. Nós estamos falando com uma quantidade de dinheiro para arrumar uma obra que a colega vereadora mostrou que é importante, que já deveria ter sido arrumada há bem mais tempo, na minha gestão de um meu partido. Eu não estou falando do meu partido, hein? Estou falando do outro que saiu agora, que saiu batendo caixa, deixando um rombo desse tamanho aqui, ó, financiando dívida, e agora aparece o cobre. Mas como que esse cobre aparece? Delano, você precisa de... Não dá para entender. Chama má gestão mesmo o trem. E não vem agora não, viu? Não vem agora não. O trem vem assim, ó. E vai parar em algum lugar. E agora, quem pegou a bomba, pouco tá aí. O que deixa tá aí, saiu apedrejado, vocês lembram? Também, mesma coisa. E não tem o que vai entrar lá que não vai tacar uma pedrinha nele, não. Por quê? Porque isso não é gestão. Gestão é não deixar sobrar nada. Gestão é pegar 10, usou 10. Acabou. Agora, sobrar dinheiro numa cidade que não tem nada, fazer o povo entender, ah, não faz não, viu? Porque o povo não entende isso. Nem eu, hein? Já imaginou as pessoas que perguntam? Ué, mas a Câmara, vocês estão votando dinheiro demais, concordo. Tá? Então, é lógico que eu vou votar, porque a senhora explicou, e olha a diferença, né? Porque assim, o povo de casa aborda também. Vocês não votaram 4 mil, mas votou 450 mil. Mas 4 não sabe onde que é? Mas 450 a gente sabe, e você mostrou. Não tem como não votar, eu vou te dar o voto, não é para você não, é para Divinópolis mesmo. Obrigado.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Olha, só para estender mesmo a fala aqui, os vereadores, Delano que falou tudo, 4 mil, eu queria uma explicação de forma técnica, vou votar sem nenhum problema, fui lá conhecer essa obra, conheço, o bairro Jardinópolis é uma das áreas que eu tenho um apreço muito grande, até porque eu fui lá para ajudar num projeto social, pro futebol. Esse CRAS fica atrás do campo de futebol, né? Janete, me deixa mentir. Queria saber dos prazos para o reinício, então, dessa obra. Esses 4 mil, o que serão feitos com ele? Porque 4 mil é pouco, do jeito que a obra está lá. Quem foi lá e visitou a obra agora em janeiro, agora já tirou. Tá bom, tá ótimo, então. Então agora já volta a ser, né, do outro. Agora nesse valor, agora entendi, né? Essa discrepância que vocês estão discutindo. E agora a gente tem que discutir os prazos. Uma região que tanto precisa da nossa cidade, que é uma covardia, o que está sendo feito ali com Jardinópolis, gente. O povo vê o desleixo. É covardia. Ali é covardia com Jardinópolis. Não tem nada. O bairro não é beneficiado com nada. Só aquele asfalto que o Vladimir fez lá em 2011 para 2012, na Limeira, que já está todo destruído e nada mais. O bairro é lembrado. Lá tem um... que não é nem posto de saúde, que chama, é centro de atendimento da saúde familiar lá, né? Que só do PSF, que só também, que mesmo assim é muito fraco para a demanda do bairro, que hoje é gigantesco. Nonato, não deixa mentir, defensor daquela região, Zé Luiz da Farmácia, outros vereadores, Renato Ferreira, sabe? Uma coisa, o alambrado do campo de futebol ali também, se vai para 453 mil, não está sendo colocado, porque é o seguinte, hora que terminar... O campo de futebol já fica logo ali atrás. Se a obra for concluída e o CRAS estiver funcionando, as bolas do campo de futebol vão bater toda hora no CRAS, porque está colado. O campo de futebol está a menos de 20 metros
da obra física do CRAS. As bolas vão todas lá, tem que ter um lambrado. Então, gente, assim, falta um pouquinho de planejamento e um pouquinho mais também de explicação técnica, quando o projeto desse vir para cá, a suplementação. Que hoje, tudo isso, né, se isso antigamente já tinha aborrecimento em cima de nós, hoje está sendo com um olhar muito mais minucioso em cima dessa casa. Então, nós não estamos botando aqui qualquer coisa. E tem muita gente lá do Jardinópolis nos assistindo agora. Inclusive, agora há pouco, há 10 minutos atrás, no meu gabinete, conversava por telefone com o morador do Jardinópolis. Então, senhor presidente, esse é apelo que a gente faz ao secretariado para nos explicar melhor esse tipo de informação e também repensar, planejar como isso será feito.
Em votação.
A palavra, presidente. A palavra.
Eu já pus em voto. O senhor justifica o voto, por gentileza. Está em votação.
Presidente. Presidente, não, mas... Peraí, presidente. Eu tinha que esperar o meu nobre colega acabar de pronunciar, ué.
O senhor, presidente, vinha olhar mais esquerda e a direita. E o centro também.
Eu não posso, que o processo já está em votação. Você justifica posteriormente.
O que
Deus
é isso?
Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Isso aí é... Você não dá tempo pra turma falar, ué. Ah, não. Fiura, viu? Nossa Senhora, Precito.
Justificativo de voto, presidente.
Não ri não, é. Está aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de ordem 005-2019, vocês me desculpem, os dois vereadores, mas como o Delano pediu, a Janete pediu, eu fui falando de posteriormente o Roger, aí vocês manifestam gentileza.
Senhor presidente,
me
é porque...
desculpa a palavra, vereador, justificativo de voto, Roger, posteriormente, é a do Edson.
Senhor presidente, simplesmente por educação, porque essa casa tem que ser educada. Pois bem, eu quero falar aqui a respeito do artigo 1º, eu queria ter falado antes, mas eu vou falar... porque é por direito meu. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento o crédito adicional suplementar no montante de R$ 453.761,05. E aqui é um diferencial. Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agronegócios, que precisamos lembrar que está indo R$ 27.361,45 para agronegócio. E também plantação e manutenção do banco de alimentos, que não foi falado aqui, também no valor de R$ 115.784,97. E então, enfim, para a construção da unidade física para o funcionamento do CRAS, no montante de R$ 310.614,63. A minha justificativa, meu voto, como já votei, favorável, porque eu conheço de perto, e não somente lá e tantos outros, nós estamos atentos. E cabe a nós, vereadores 17, fiscalizar, como o vereador pronunciou muito bem, vereador Roger, quando vai começar, vereador, eu até oriento o vereador, a pedir inscrito quando vai começar e daí por diante. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Antes de passar a palavra ao vereador Edson para justificativa de voto, eu gostaria de fazer uma retificação. Foram 13 votos favoráveis ao projeto comprovado, não foi por 12, por 13, o EM005-2019. Justificativo de voto, novo vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, nem menta aqui, esse projeto não é um projeto superávit. Né? É uma suplementação. Porque se a gente for pegar a estrutura do orçamento, o orçamento vai virar uma coisa, um cruzamento de elefante com borboleta. Ora, se 20 anos as verbas constitucionais estão congeladas, saúde, educação, o que, que vai virar isso? Qual que é o reflexo que vai dar isso nos Estados membros e no município? Então, essa questão aqui, em nome da verdade, que foi citada aqui, que é um superávit, não é superávit. Não é superávit. É uma autorização e realmente, como foi dito muito bem pelo Nomar, pela Janete e o doutor Elano, são projetos na área estritamente social e num bairro que merece. Né? Isso tinha que ser tecido era ontem. Tinha que ser tecido era ontem começando. Então, senhor presidente, eu acredito que a gente chega na hora certa, mas só numa forma técnica. Não é superávit que nós estamos votando.
Sou sido novo secretário, procedo à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM 140, 27 de 11 de 2018. Institui o programa Vereador da melhor idade no município de Vinópolis e da outras providências. Vereadora Janete Aparecida. Quórum para a votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e necessidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei ordinária 140/2018, que institui o programa Vereador da Melhor Idade do município de Vinópolis, da outras providências, de autoria da vereadora Janete Aparecida. Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós aprovamos aqui nessa casa, no mês passado, a lei 8.552/2019, de autoria do vereador Renato Ferreira. Esse projeto, senhor presidente, que no departamento legislativo, que foi aprovado, está trazendo confusão. Hoje eu tive que ir conversar com as pessoas ali e tentar explicar que 2 mais 2 é 4. Porque eu entrei com um pedido colocando a caminhada da CON no calendário cultural. A lei 8.555 fala, na ementa, sobre a instituição de datas comemorativas. O vereador que fez essa lei, que é o vereador Renato, ele fala em datas comemorativas. Ele não fala sobre a minha caminhada cultural no calendário e não fala também sobre essa questão que institui o programa. O que a vereadora Janeta está fazendo, com a sensibilidade, que a política, ninguém quer saber da política. A juventude não quer saber de política. E a Janete vai contra o contramão e coloca o vereador da melhor idade. Olha que beleza esse programa. Eu queria pegar isso aqui para fazer um paralelo, porque está confundido. Quer dizer, a CON vai fazer 24 anos e essa casa já deve ter provado a caminhada da CON. E eles estão tentando interpretar aqui que essa lei da CON, ela pode ser agredida pela lei do vereador Renato Ferreira. Ela não. A lei do vereador Renato Ferreira é muito clara. É quando cria datas comemorativas. Um exemplo. Nós vamos criar o dia do Santo Municipal. Zé Cléton, candidato ao Santo Municipal. Vai ter que ter uma audiência pública, vai ter que ter uma questão no bairro. Então, senhor presidente.
Pode. Eu gostaria de falar a Vossa Excelência. E o senhor tinha razão, já foi, o projeto do senhor vai estar apto para a próxima reunião. E eu acho que isso não impede votar o
Não, então é isso, senhor presidente. Já que o senhor já viu
já.
Rápido, então já vou retirar o pedido de vista, porque poderia ser prejudicado a interpretação da lei do vereador Renato. Que a lei do vereador Renato não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Você quer criar um dia, por exemplo, municipal das Orquídeas? Pode criar, mas tem que passar por todo o crime que a lei do Renato faz. Então, eu acho que, então, já que o Departamento Legislativo não está com dúvida, eu vou retirar o pedido de vista, porque poderia ser prejudicado, porque a vereadora Janete está criando, é um problema. É um problema. E vai contra a mão da história. Eu, se eu fosse a vereadora Janete, procuraria até o juiz eleitoral para fazer uma peça publicitária sobre isso. Porque esse projeto, a Janete, vai contra a estatística do TRE. Cadê o jovem? Onde está o jovem? Você está filiado em qual partido? Nós temos 36 partidos no Congresso. Ninguém quer saber da política. Está na política há 140 anos. Os dinossauros estão tudo aí. Mas Janete não. Ela vai e valoriza a terceira idade. Vou votar favorável, então. Parabenizar a vereadora Janete. É um belíssimo programa. Porque a democracia é uma eterna vigilância. Do começar ao seu término.
Antes de passar a nova vereadora, o vereador Edson tinha razão, foi discutido, né, Edson? Já está tudo resolvido. A única coisa que eu pedi a sensibilidade dos senhores vereadores é que dentro desse prazo regimental, que eu apresentei um projeto aqui, que eu discuti com a maioria dos vereadores no que diz respeito às comendas, é que não sejam apresentados projetos de comendas, porque nós, acho que é unanimidade, né, vão ser as quatro comendas
por ano, que são 16, tirando o cidadão honorário e a medalha que a UNDESP tem todos os anos, mais 4 por ano. Como nós só temos mais 2 anos, são 9 esse ano e 9 no ano que vem, porque é o final da legislatura. Então é um projeto que foi pedido por 90% dos professores. Então, o que eu peço é porque vocês não apresentem projeto nesse sentido. Projeto da vereadora, antecipando, eu saí de parabenizar e passo a palavra à vereadora Janete.
É, primeiro, é porque algumas pessoas confundiram que esse projeto era comenda. Ele não
feito
é comenda.
Plenário, portanto,
até já expliquei para alguns vereadores mais cedo. Na verdade, ele é um programa. E esse programa nós temos aqui, todo mundo conhece, Parlamento Jovem. E que tira muita coisa boa. Inclusive projetos de leis, eles vão para o Estado, e a intenção do projeto é o vereador da melhor idade, é a mesma coisa. Além da gente estar trazendo aqui os nossos idosos para poder estar fazendo parte, estar trazendo projeto, estar trazendo ideia, que vai ser todo feito pela Escola do Legislativo, então essa casa vai estar recebendo esses idosos, tem muito para contribuir, eu não falo nem idosos, eu falo questão de experiência mesmo, porque eles estão lá vendo. A maioria dessas pessoas nos assistem nos programas de terça e quinta e tem muito que contribuir e eu tenho certeza que essa casa vai ganhar muito. Então nós não estamos aqui para poder, não é medalha, nós não vamos estar dando presente, eu acho que nós é que vamos ganhar. Porque nessa participação deles, eles vão ver muitas coisas que a gente falou que a gente não consegue em todos os bairros e não conseguimos ver. Mas eles vão estar trazendo para casa ideias, eu tenho certeza, coisa muito boa. Esse projeto foi retirado, eu fiz uma pesquisa quais as cidades que tem e todas as cidades que fizeram esse projeto só tem a ganhar. Eu tenho certeza que com a contribuição aí das nossas, doutor Delano sabe melhor do que eu, nossos milhares de idosos aqui em Divinópolis extremamente capacitados e principalmente com a idade ficando de vida, sendo cada vez mais elevada e com muita saúde, com muita disposição, a gente vai poder estar trazendo aqui para poder contribuir. Tanto é que a gente vê isso no Bombeiro Sênior, a participação daquelas pessoas ali extremamente ativas, a gente vê a participação deles em todos os lugares que a gente vai. E essa casa aqui vai estar com as portas abertas para os nossos idosos. Então eu peço o voto de cada um de vocês para que a gente possa implantar esse programa aqui na Câmara Municipal.
A palavra o vereador Matheus Costa.
Vereador Janete, quero te parabenizar, porque quem somos nós se a gente não ouvir as pessoas que vieram antes da gente? Né? As pessoas que têm mais experiência, pessoas que querem o bem da cidade como um todo. Parabenizar por esse projeto e terá meu voto favorável.
Continue a discussão. Não havendo mais nenhum vereador que ia se manifestar, está em votação. Fica aprovado, por 13 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 140/2018, de autoria da vereadora Janete Aparecida. Solicito do nosso secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM02, 25/1/2019, da nova redação à emenda ao artigo 1º da Lei 4.242, de 23 de setembro de 1997, e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas, corre para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Pela Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 002/2019, da nova redação emenda e o artigo 1º da Lei 4.242, 23 de setembro de 97, e da outras providências de autoria do vereador Roger Viegas.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor, Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto que apresentamos para apresentação aqui para apreciação de vocês foi atender a necessidade de vários comerciantes, estabelecimentos de nossa cidade, principalmente bares e lojas de conveniência. O que que acontece? Na lei não existe adequação à palavra bistrô, por se tratar de uma nova tendência. Onde existiam mesas que ocupavam muito mais espaço, agora podem existir bistrôs, que não vão nem cadeiras. O bistrô não precisa ser acompanhado de cadeira. São mesas compridas, para até a população que está agora nos acompanhando em casa melhor entender. São aquelas mesas que você pode beber nelas escorado, em pé. E não existe essa palavra na lei, apenas para ser adequada, para evitar futuros problemas perante a fiscalização, que é assídua e intensa na nossa cidade. Eles fazem esse papel com muita excelência e maestria, a gente sabe disso, né? Então os donos de bares às vezes sofrem com isso, a fiscalização por competência dela, sabe? Até mesmo nem conversa com esse pessoal da fiscalização, então a gente sabe que aqueles que utilizam hoje os bistrôs... Aqueles que utilizam hoje os bistrôs, senhor presidente, não estão adequados à lei, por isso, então, o projeto até mesmo respeitando os donos de bares e a própria legislação. Então, apenas uma adequação, apenas uma palavra que está sendo acrescentada. E numa visão simples da coisa, apenas no acréscimo dessa palavra, dentro de uma visão lógica, o bistrô contribui muito mais para a mobilidade. Então, com todo respeito a, por exemplo, idosos, deficientes visuais, representantes da DEFON aqui em nossa cidade, o próprio bistrô contribui muito mais no espaço para a calçada do que na uma mesa. Porque o bistrô, ele é praticamente um terço de uma mesa, ele ocupa o espaço. Então, fica também aí o nosso anseio a essa aprovação desse projeto, que é simplesmente uma adequação aí a essa lei para ficar mais fácil para todos e ninguém sair penalizado, principalmente aí os donos de bares. Mas nada está sendo feito para prejudicar a mobilidade urbana e os pedestres da nossa cidade.
A palavra, vereador Janete Aparecida.
Com a explicação do vereador Roger Viegas, eu estou vendo aqui o Milton, que está representando aqui a DEFON, havia pedido para a gente pedir vista. Mas deixando bem claro, o Milton, que não está prejudicando em nada, só a palavra do bistrô, acho que foi bem explicado, a alteração, não vejo motivo nenhum para poder estar pedindo vistas, uma vez que não terá nenhum prejuízo, só o que já acontece hoje mesmo e somente através de alvará. Por isso eu não irei pedir vista, eu não vejo problema nenhum nisso, e pedir para a partir daí, presidente, todo o projeto que for da acessibilidade, que passe também por nossa comissão, que defende aí a pessoa com deficiência, porque fica mais fácil, a gente comunica logo o conselho, e para poder não ter esse problema, porque daí a gente já sabe o dia da votação toda, e só para poder deixar bem claro aqui, só para poder estar respondendo a vocês, que a mobilidade vai continuar mesmo e não terá prejuízo nenhum, pois é só através de alvará, onde a prefeitura vê que pode haver realmente adequação para poder estar continuar colocando as mesas e cadeiras. O meu voto também será favorável, vereador Roger.
A palavra, vereador Renato Ferreira.
Só perguntar ao nobre amigo Roger, a gente sabe da preocupação dele. Como você citou a Secretaria de Meio Ambiente, você chegou a conversar com os técnicos lá da Secretaria?
Exatamente, foi em conversa com os técnicos, senhor Renato. E até foi por isso um anseio, porque eles fiscalizavam algo que não poderiam e sabiam que estavam travando algo simples, mas que não estava adequado na lei. Então por isso veio essa ideia simples, até a ideia veio deles mesmos, da própria Secretaria, e para facilitar a vida de todos.
Fala. Antes de passar a palavra, eu queria deixar claro que não pode haver diálogo quando o vereador está com a fala, não, viu, para vocês todos. Fala, vereador Delano.
Gente do céu, é engraçado demais. Nossa, democracia também. Aqui, o vereador Roger falou, está fazendo uma coisa bacana, eu acho que é isso mesmo, mas está muito atrasado. Sabe, o código nosso aqui tem mais de 30 anos, está muito atrasado. Nós temos que gerar emprego, que o Roger está fazendo é aumentando os empregos. Nós temos que abrir bar de noite, nós temos que ajudar o povo a trabalhar, nós temos que chamar os garçons, nós temos que aumentar o movimento, nós temos que pagar imposto, vender cerveja, refrigerante, o que o povo quiser comprar com o dinheiro deles. Nós temos que gerar emprego, nós temos que parar com essa ignorância que o povo lá dos alvará, espenam, você sabe disso. Não tem, nós não temos
Cupira, Divinópolis, vai contra a lei federal, tem base, um trem desse. Está na lei federal uma coisa muito maior que nós não fizemos ainda não, mas graças a Deus o projeto já está aí, viu, presidente? Atencioso, zeloso, democrático. Já está aí, Roger, você vai gostar semana que vem. Nós estamos pegando a lei federal, o que nós vamos poder fazer para ajudar o povo do Alvará aí, ó. Tem coisa que não é coisa de Alvará, não. É coisa, sabe o quê? É de olhar e falar assim. É porque é assim, ó. Vai lá o fiscal. Se ele entusiasmar com a cara do dono do bar, o Alvará sai mais rápido. Se ele não entusiasmar com a cara do dono do bar, fica lá, ó. Vai indo. Mas o fiscal também não tem culpa, não. Ele não tem uma legislação moderna para seguir. Aí, ele segue da cabeça dele. Lá. Mas tem uma federal que já entrou, nós vamos votar um projeto nosso. Isso que o Roger fez, já está lá dentro. Mas para parabenizar, que nós aqui, impressionante. Aqui a gente não fecha as coisas, não. Se você quiser acabar com a festa, só você põe ela aqui em Divinópolis. É um ano. No segundo é mais ou menos, no terceiro está acabando. Aqui não vinga. Agora, desgraça, trem ruim. O trem vai para frente. Aqui, nós conseguimos fechar as fábricas de roupa. Nós já conseguimos acabar. Só falta o rodeio para acabar. Não demora. Mas se você quiser acabar com a festa, você manda a equipa de Divinópolis. Você manda ela para cá, faz ela que dura um ano. O segundo ano tem o tal desse trem aí, ó. Vai todo mundo lá fiscalizar. No terceiro ano é míngua. No quarto, ele está mandando para Pará de Minas. Porque lá pode tudo, lá em Pará de Minas. Sabe por quê? Olha a diferença. Sabe o que eu estou comparando? Que lá tem uma boate que chama Giros. Tem mais de 30 anos. Aqui nós já conseguimos fechar 4. Aqui abre uma. Não, solta! Aí fecha. 20 empregos, vai para a rua. Aí abre outra. Nossa, porque a mesa está no quê? Mais 20 empregos, fecha. Então aqui nós não podemos nada. Aí você sabe o que, é que o povo faz? Corre para Pará de Minas. Tem 30 anos, ó, a Giros. Todo mundo já foi que tem casa. Todo mundo. Mas aqui na Sucupira não pode. Aqui não pode, não. Aqui tem regra para tudo. Regra. Mas só para ferrar quem dá emprego. E o Roger está fazendo isso, ó. Ele está normalizando, falando com o povo assim dos bares. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Tem bar. Ninguém quer tirar acessibilidade, não. Nós queremos é dar acesso. Mas nós queremos também o direito. Quem tem direito à acessibilidade, quem não tem. Quem tem é portador de uma doença que precisa da acessibilidade, mas os que não tem também. Porque o Brasil é de todos. É do preto, é do branco, é do cego, é do que enxerga, é do que não enxerga, é do que tem perna, é do que não tem. É do viado, é do hétero, é do preto, do branco, é de todos. Mas não, aqui tem... não, aqui não pode, não. Não pode ter isso, não pode... Quiser acabar com a festa, faz ela aqui. Viu? Então, se você quiser ir montar uma festa, quer acabar com ela, põe aqui. Não, nós temos que fazer o contrário, nós temos que mudar essa concepção. Nós temos que pôr lá fora, que aqui de Divinópolis é fácil de tirar o vará, é fácil montar empresa, é fácil montar bar, é fácil montar o que quiser. Até não, eu ia falar, não vou. Não vou. Aqui é fácil. Para gerar emprego, nós dois sabemos que nós, né, Neto, nós, nossos olhos se cruzam. Mas aqui é fácil. Se você quiser montar um negócio, vem cá, aqui é fácil. Não, ao contrário, viu, gente? Vem para Divinópolis. Aqui é bom. Aqui tem gente querendo trabalhar. Aqui tem, pode montar. Tem um monte de loja fechada na Rua Goiás, ó. Que o Roger acabou de abrir um monte ali agora. Vai poder pôr aqui as mesinhas, viu? Bistrô é chique. É igual ele falou mesmo, que o povo entende. Que as mesas, assim, ó, fica em pé, lá. Né? E que a pessoa vai poder ficar quase em pé na mesa lá. Se quiser sentar, tem também lugar. Aqui não. Aqui nós temos espaço para todo mundo, viu? Todo mundo tem direito a um pedacinho da cidade. Desde que pague os impostos e não ultrapasse o limite da urbanidade. Obrigado.
Em votação. Aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 002-2019, de autoria do vereador Roger Viegas. Nós vamos passar para a terceira parte do trabalho. Nós agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.